a gente dar um bom dia a todos e todas, né? Desejar e esperar que todos estejam bem, que todos estejam com saúde. Eu estava ouvindo o rádio ontem à noite e o âncora comentando isso, né? Que os bons dias e os cumprimentos agora vêm sempre com esse complemento, né? De desejar que todos estejam bem, esperar que todos estejam bem e possamos passar por esse momento tão difícil, né? Com muita lucidez, com muita serenidade e com saúde. Então é o que a gente deseja para todos e todas. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos, agradecer por estarem presentes aqui no nosso, na nossa reunião extraordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco. Uma reunião que tem uma pauta extremamente importante, né, e extremamente rica, que é a prestação de contas do Instituto Federal de Pernambuco do exercício 2020, que é o nosso relatório de gestão. Então, a gente agradece a presença de todos. Quero destacar a presença aqui da gestão, da reitoria, né, que estão principalmente por essa pauta do relatório de gestão aqui à disposição de todos para os esclarecimentos que eventualmente sejam necessários. Então, nesse modelo remoto, temos uma certa dificuldade para identificar todo mundo, né, pela visão, mas estamos aqui com a Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, Juliana, que é responsável pela condução do processo de elaboração da peça, Pró-Reitor de Administração, Planejamento, o nosso Rosendo, professora Ana Patrícia, estou vendo aqui também o professor Plínio da Diretoria de Assistência ao Estudante, professor Assis, da Pró-Reitoria de Ensino, temos Matheus, que aqui representa a DGPE. Enfim, não estou vendo mais gente, mas deve estar todo mundo por aí, todos os gestores da reitoria. Então, a gente pede licença a esse Conselho Superior para a participação dos nossos gestores, para que possam, na pauta do relatório de gestão, prestar os devidos esclarecimentos que sejam necessários a partir das manifestações e dos questionamentos apresentados pela relatoria ou pelos conselheiros, pelo pleno. Então, a gente agradece a presença de todos e todas. A gente deseja uma boa reunião para todos nós. Então, dando início à nossa reunião, propriamente dita, nós vamos submeter a este pleno a aprovação da pauta. Então, a pauta foi encaminhada, né, por e-mail pela nossa secretaria e a gente submete a apreciação ao conselho. Aqueles que tiverem alguma discordância a respeito da pauta proposta, por favor, manifestem-se pelo chat, solicitem a fala pelo chat. Então, não havendo manifestações, eu considero a pauta aprovada por unanimidade. Estamos aí com o apoio de sempre de Maristela, a nossa secretária do Conselho Superior, desde já agradecendo o trabalho sempre precioso de Maristela, com o apoio também de Daniele, que é a secretária substituta, agradecendo também o apoio de Daniele e Rosana, sempre nos apoiando aqui nas nossas reuniões. Então, passando para a leitura do expediente, passo a palavra para a nossa secretária Maristela.
Bom dia a todos e todas. Expediente da segunda reunião extraordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, realizado em 5 de março de 2021 por videoconferência. Justificativas de ausências. Titular das entidades do setor público e/ou empresas estatais SRTB-PE, Eduardo Giovanni de Freitas Leite, representado pelo suplente Vinícius Gomes Lobo. Titular das entidades do setor público e/ou empresas estatais SFA-PE, Carlos Antônio Ribeiro Ramalho Júnior, o suplente Daniel Farias de Andrade também não pôde estar presente. Titular egresso da área agrícola, Mércia dos Santos Freire, não há suplência. Titular egresso da área industrial, Luiz Carlos Moura da Silva, representado pelo suplente Leonardo Breno de Oliveira Silva Machado. Titular dos docentes Campos Igaraçu, Edilene Félix dos Santos, representada pelo suplente Vitor da Costa Vanderlei. Titular dos docentes Campos Olinda, Lívia Melo de Lima, representada pelo suplente Márcio Vilar França Lima. Titular dos docentes Campos Garanhuns, Wilker Vitor da Silva Azevedo, representado pelo suplente Bruno Gentilini D'Ambrosio. Titular dos docentes Campos Vitória de Santo Antão, Gibson Monteiro da Rocha, representado pelo suplente Vitor Antônio Ribeiro de Lira Cavalcante. Titular dos docentes Campos Barreiros, Ronaldo de Moraes Melo, não há suplência. Titular dos discentes Campos Abreu e Lima, Eunatan Guilherme dos Santos, não há suplência. Esse foi o expediente dessa reunião.
Obrigado, Maristela. Então, várias ausências aí dos nossos docentes em função do período de férias docentes em alguns campi. Então, a gente agradece a presença dos suplentes e, desde já, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Conselho Superior, à nossa reunião extraordinária. E, sem mais delongas, vamos à ordem do dia. Então, nós trazemos aqui dois pontos, né? Uma coisa bem rara aqui no nosso Conselho Superior, uma reunião com apenas dois pontos. Mas um dos pontos trata da homologação da resolução de referendo número 68 de fevereiro de 2021, 19 de fevereiro, e aprovação afirmativa para a primeira edição do SISU 2021, com a relatoria da conselheira Camila Silva de Lima. E o nosso relatório de gestão 2020, com relatoria do conselheiro Valdemir Mariano. Então, passando a ordem do dia, vamos ao ponto A, e aí eu já passo desde já a palavra para a conselheira Camila Silva de Lima, agradecendo pela relatoria, Camila, e trazendo para você a condução desse ponto. Por favor, Camila.
Obrigada. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a relatoria. Só um momento. Pronto, vocês estão conseguindo visualizar?
Ela está cortada.
Passada.
Camila, tá.
E agora?
Agora sim.
Ok.
Então, bom dia a todos e todas. Eu fiquei responsável pela relatoria desse ponto essa semana. Eu vou ler a relatoria e, em um momento específico, vou mostrar alguns dados que foram cedidos por Denise, né, da Seveste, que cedeu muito generosamente uma apresentação de PowerPoint para elucidar melhor para o conselho o que é que acontece a partir da ação afirmativa, tá? Então, o objetivo dessa relatoria é fazer a relatoria dos documentos referentes à homologação da Resolução 68, de 19 de fevereiro de 2021, né, a de referendo, que aprova a ação afirmativa para a primeira edição do SISU de 2021. Como nós temos, né, a segunda pauta, ela é bastante extensa, eu vou só, não vou ler do que se trata cada lei, mas vou ler a partir do que essa resolução ela se baseia, tá? Então, a presente resolução, né, faz menção aos seguintes marcos legais: a Lei 12.711, de 2012, que foi alterada pela Lei 13.409, de 2016, a Portaria do MEC, número 18, de 2012, que foi alterada pela Portaria do MEC, 9, de 2017, o Decreto 7.824, de 2012, alterado pelo Decreto 9.000 e 34 de 2017, a portaria MEC número 21 de 2012, a outra portaria MEC número 9 de 2017, a portaria MEC 1.117 de 2018, a resolução IF barra Consulp número 33 de 2020, o edital MEC SISU número 3 de 2021 e o edital MEC fiz o número 10 de 2021. E aí, acho que dá para, né, eu coloquei todas as, do que se trata cada documento desse, e aí após a relatoria, acho que é possível ver com mais atenção. E o processo, né, que foi gerada essa demanda, pela coordenação de processos seletivos, demandada pela coordenação de processos seletivos do IFPE. Então, em considerações, aí a gente consegue explicar um pouco melhor, né, do que se trata. Então, o ofício 13 de 2021 da coordenação de processos seletivos do IFPE foi, nesse ofício, foi informado que nas edições do SISU 2019 e 2020 foram criadas ações afirmativas em decorrência da não oferta de vagas no momento da assinatura do termo de adesão para determinados grupos estabelecidos pela Lei 12.771/2012, que era a lei conhecida como a Lei de Cotas, né? No momento da assinatura do termo de adesão dessa edição, o processo se repetiu para os seguintes grupos em 2021, né? O código é L9, né? Vocês vão ver no documento também, que é o código que traz os candidatos com deficiência que tenham renda escolar, familiar bruta, per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, tá? Que é previsto na Lei 2.711. E o outro código é o L13, que são os candidatos com deficiência que, independente de renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, né? Então, isso ocorreu porque o percentual para as pessoas com deficiência no estado de Pernambuco foi somente de 9,86%, de acordo com o último censo do IBGE. E a porcentagem das cotas é baseada no censo do IBGE. Então, como esse percentual vem caindo, né, nos censos, isso afeta as vagas oferecidas para esses dois grupos. Então, enfrentando essa problemática desde de 2019, buscando uma resolução para o problema, foi feita uma consulta à equipe do SISU, né, do MEC. E aí, neste ano, né, 2019, quando foi feita a primeira consulta, essa equipe, ela apresentou duas alternativas. A primeira alternativa seria, ao registrar os cursos participantes, indicar um percentual maior que o mínimo do IBGE para as pessoas com deficiência, até alcançar pelo menos uma vaga ofertada para o curso. Na segunda alternativa, seria criar e vincular a ação afirmativa com reserva de pelo menos uma vaga para os cursos que não tenha gerado vaga para a reserva de lei de cotas para pessoa com deficiência. Então, dessa forma, né, desde 2019, ou seja, as edições de 2019 e 2020, adotou-se a segunda alternativa. Né, o IFPE vem adotando a segunda alternativa. Esse ano é a continuidade desse processo. Né, então, foi deferido esse ano pela segunda alternativa, novamente, e objetivando o cumprimento do calendário definido pelo MEC para a retificação do termo de adesão. O processo foi publicado pelo presidente do Consulp para a resolução ad referendo no dia 10 de fevereiro, né? Como pode ter visto. Como foi visto. Deixa eu apagar aqui. Como foi visto na própria resolução número 68. Então, para exemplificar melhor e para o Conselho entender um pouco mais dessa problemática enfrentada pelo IFPE, vou trazer somente para vocês rapidamente a apresentação que Denise disponibilizou. E aí eu vou direto aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Estão conseguindo ver direitinho?
Estamos sim, Camila.
Pronto.
Tá na tela.
Como foi em 2018, né? Partindo já objetivamente para mostrar. Quando não havia necessidade de ação afirmativa, né? Então, todos os, todas as ofertas, na verdade, todos os perfis, né, que estavam dentro da Lei 12.711, a gente conseguia, o IFPE conseguia oferecer, né, vagas. Então, a L9 e a L13, que está dentro de pessoas com deficiência, a gente pode ver que se apresentavam vagas para ela tranquilamente, sem nenhum problema. Se em 2021 nós não criarmos essa ação afirmativa, nós não conseguiríamos oferecer, né, para esses dois grupos nenhuma vaga, né, nem pelo menos uma vaga. Então, o quadro, esse é um exemplo, né, que Denise colocou do curso de Engenharia Civil, então a gente não conseguiria oferecer. Criando essa ação afirmativa, nós conseguimos, né, garantir pelo menos uma vaga em cada curso para esses dois perfis. Tá? Então, a importância dessa criação, dessa ação afirmativa, que vem desde 2019, é, de fato, conseguir cumprir, né, com o que está previsto na legislação e disponibilizar uma vaga, pelo menos, para cada grupo desse, para as pessoas com deficiência. Então, finalizando, né, a exposição, queria mostrar só o final para vocês da relatoria, para a gente partir para a votação. Então, enquanto parecer, né, destacando a fundamentação legal que ampara todo o processo vigente e a relevância do pleito para o avanço da consolidação das políticas de inclusão e diversidade do IFPE no que tange ao cumprimento da missão, visão e valores institucionais, o voto aqui somos favoráveis à aprovação da implantação da ação afirmativa em análise. Né? E aí é isso. Agradeço a oportunidade e qualquer dúvida que eu puder tirar, né, nesse meio tempo que eu investiguei sobre esse assunto. Acho que Denise está aí também, pode tirar a dúvida para a gente aprofundar o debate.
É isso. Camila, muito obrigado. Denise, de fato, está aqui. Eu não falei no início da reunião, mas também está aqui a apresentação da presidente da comissão do SISU, do IFPE, que é a nossa Denise. Para esclarecimento de eventuais dúvidas. Eu agradeço, Camila, pela relatoria, né, muito cuidadosa e muito esclarecedora. Então, o objetivo da emissão da resolução de referendo era que a gente pudesse comunicar em tempo ao SISU essa decisão do Instituto Federal de Pernambuco de destinar pelo menos uma vaga, né, quando a aplicação do percentual para pessoas com deficiência não atingisse em algum grupo, em algum curso, pelo menos uma vaga, que pelo menos uma vaga fosse destinada para para esses grupos e subgrupos. Então, agradeço, Camila, e coloco a matéria em discussão, abrindo para o pleno, para eventuais esclarecimentos ou posicionamentos a respeito da matéria. Então, não havendo nenhuma solicitação de fala, vou passar para o processo de votação. Então, colocando em votação a homologação da resolução ad referendo número 68, de 19 de fevereiro de 2021, que aprova a ação afirmativa para a primeira sessão de SISU 2021, segundo os documentos encaminhados pela Secretaria do Conselho, e a relatoria da conselheira Camila Silva de Lima, que vota pela aprovação da matéria. Então, os conselheiros e conselheiras, a partir da chamada da nossa secretaria, por favor, manifestem o seu posicionamento através do chat.
Bom dia, conselheiros e conselheiras. Eu vou iniciar a chamada da votação. Nivaldo Damasceno. Mirela Brito. Vinícius Lobo. Sérgio Guimarães. Viviane Santos. Andréa Dacal. Wilson Vicente. Janderson Emanuel. Luciana dos Santos Tavares. Maria de Fátima Neves Cabral. José Roberto Amaral. Marivaldo Rosas. Professora Elaine Cristina. Professor Valdemir Mariano. Ateniense Alves. Rita Castelã. Joana D'Arc Ferreira. Camila Silva, registrando o voto da relatora. Eugênio Pacelli da Costa. Vitor Vanderlei. Márcio Vilar França. Bruno Gentilini. Miriam Pereira Lima. Ana Paula da Silva. Iverton Galdino. Silvanei Gomes. Jadson de Arruda. Kaline Dantas. Tiago Galdino. Andréa Cristina. Andréa Cristina. Bonifácio Muniz. Maria Helena Santos. Mariana Eduarda Ferreira. Luana Maria da Luz, Clênio Borges. Vitor Alexandre Leite, Gabriela Pereira. Gabriela Pereira, Diego Alisson. Ita Simões Pires. Washington Luiz Oliveira. Deixa eu te chamar algum conselheiro. Chamada encerrada. Vou computar os votos, professor. Matéria aprovada. Só vamos computar os votos, secretaria.
E Daniela, obrigado. Então, matéria aprovada. Agradecemos a Camila pela relatoria, registrando aqui os diversos manifestações de parabéns aqui no chat. E agradecemos a Denise pela presença, pelo trabalho à frente da Comissão do SISU. Aprovado com 38 votos favoráveis. Denise, obrigado pela participação. Desejando continuar conosco, acompanhar a reunião, fique à vontade. Então, desejando... sei que o pessoal da Comissão de Vestibular, da Comissão de Processo Seletivo, está com uma pauta bem bem densa, né? Um nível de trabalho bem forte agora, esses últimos dias nos dias aí de conclusão do levantamento das inscrições. Então, fique à vontade, Denise, e obrigado pela tua participação.
Ah, eu agradeço também, e eu vou me despedir aqui. Qualquer dúvida, é só chamar. Obrigada, gente. Bom dia a todos.
Um abraço.
Um abraço.
É, temos um pedido de fala, Miriam. Está com a mãozinha levantada aí. Não, então foi por engano, Miriam. Está com a mão levantada.
Não estou não, professor. Eu não sei por que na minha tela eu não estou levantada, não. Será que está...
Tá,
não.
Tá certo, Miriam. Então, passando ao ponto B da nossa pauta, motivo, inclusive, da convocação da reunião extraordinária, né? Nós temos até o dia 30 de março para a entrega do relatório de gestão, né? Para a divulgação, né? Para a publicização do relatório de gestão 2020 do Instituto Federal de Pernambuco. Então, com todo respeito a esse Conselho Superior, vamos atender ao máximo esse prazo. Existe um movimento, inclusive, dentro da rede federal de solicitação de prorrogação do prazo, né, até 30 de abril. As universidades até conseguiram essa prorrogação, mas a gente está atendendo aí, buscando atender dentro do prazo já estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, a divulgação do nosso relatório de gestão para o dia 30 de março. Então, considerando esse prazo de 30 de março, nós estamos trazendo para essa reunião agora, dia 5 de março, ou seja, com bastante antecedência, para que tenhamos o tempo devido para acolher as devidas sugestões, solicitações de alterações por este Conselho Superior. É papel do Conselho Superior, né, a aprovação do relatório de gestão do Instituto Federal de Pernambuco. Após as devidas alterações que porventura venham deste Conselho Superior, promover um processo cuidadoso de diagramação e de apresentação cuidadosa desse relatório de gestão para a sociedade. Então, com esta preocupação, que a gente está com esta antecedência trazendo, submetendo ao Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco esta peça de prestação de contas do Instituto Federal de Pernambuco à sociedade. Eu passo inicialmente a palavra à Juliana, que é a pessoa que esteve à frente desse processo de relatório de gestão, apenas para uma apresentação breve, breves palavras, Juliana, se você quiser falar antes da relatoria, a gente traz para você essa oportunidade. Temos também um processo aí muito bonito, né, muito gratificante de ver, né, que foi conduzido também pela Prodin, que é de um concurso, né, para a diagramação para esse relatório de gestão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Juliana, e fizesse as suas palavras iniciais de apresentação do relatório de gestão para o Conselho Superior. Obrigado, bom dia.
Obrigada, bom dia a todos e a todas. Obrigada, professor Zé Carlos. Todos me escutam bem? É um prazer, né, estar aqui no Conselho tratando dessa matéria, que é o relatório de gestão, que é um grande desafio, né, para a Prodin estar elaborando esse documento que traz e condensa todos os resultados de maior impacto para a nossa sociedade, né? E quando a gente faz o relatório, a gente vê o quão grande é a nossa instituição, né, e a nossa importância, né, para a nossa sociedade, né, onde estamos inseridos. Então, o relatório está sob tutela aí do professor Valdemir, né? A gente já vem conversando essa semana, né? Fazendo algumas explicações. Então, é muito bom trabalhar com o senhor, professor Valdemir. Como o professor Zé Carlos colocou, o ano passado, quando a gente apresentou o relatório aqui, né, a gente informou que estaríamos lançando um concurso, né, para a nossa comunidade, para servidores, estudantes, egressos e servidores aposentados, para que pudessem participar e criar a arte que iria abrilhantar o relatório de gestão. Como houve mudança, né, do pleno do conselho, né, então a gente faz essa memória para vocês. Então, lançamos no início do ano um concurso, né, o tema do concurso desse ano era Arte do Barro da cidade de Caruaru. A nossa proposta é sempre estar trazendo a arte e a cultura de algum município onde tenhamos campo, onde tenhamos algum campus. Né? Então, esse ano, homenageamos o campus de Caruaru. E foi um prazer, o concurso recebeu 49 inscrições. Né? Eu acho que quando a gente abre esse concurso, a gente começa também, além de cumprir uma nossa missão social, né, que é fortalecer a arte e a cultura, a gente também dá conhecimento para a sociedade do que é o relatório de gestão, né, que, na verdade, essa prestação de contas ela não é feita para o tribunal, ela é feita para a sociedade. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que era dar visibilidade ao relatório, acho que a gente conseguiu. Né? Tivemos 49 inscrições, a mais apenas de 26 desenhos, né? A gente trabalhou em avaliação. Mas o que mais nos impressiona foi a segunda fase. Né? A gente trabalhou com escolha popular. E na escolha popular a gente teve 25.025 votos. Então, assim, isso para nós é um resultado gratificante. Né, desse concurso, e quiçá a gente possa abrir esse concurso realmente para além das portas do IFPE, né, para que toda a comunidade, né, sei lá, do mundo aí, quem sabe, um dia, possa participar e criar do relatório de gestão. Então, assim, eu fiquei extremamente feliz, né, de ter feito mais uma vez o relatório de gestão e de ter conduzido esse processo desse concurso. Agradecer aos professores, né, dos diversos campos que participaram da banca de avaliação, do campus Olinda, do campus Cabo, do campus Recife, né, do campus Caruaru, e até um artista, né, até um artesã da cidade de Caruaru participou conosco da escolha dos desenhos. Então, foi maravilhoso. Tivemos o pessoal de design da reitoria também. Então, foi gratificante demais. Né? Então, só agradecer. E hoje à tarde, por coincidência, é a cerimônia de premiação, né, dos colocados. Né? A gente classificou 10 para essa fase, e hoje à tarde a gente anuncia quem são os 3 primeiros colocados, inclusive faz a premiação com a entrega, né, do prêmio. Então, muito obrigada, né? Estou à disposição aí após a relatoria do professor Rodrigo Mariano para tirar todas as dúvidas de vocês, assim como os demais gestores que aqui estão presentes. Obrigada.
A gente que agradece, Juliana, e parabeniza pelo trabalho. Só esclarecendo, né, que essas peças, né, que foram escolhidas no concurso serão utilizadas na diagramação, que será a peça final, né, após essa reunião, que a gente passará a trabalhar nas correções, e também na parte de diagramação, e utilizaremos as peças que estão sendo agora eleitas por esse concurso. Então, muito bom, parabéns. Então, passamos ao trabalho, né, de análise do relatório de gestão, destacando, né, a presença dos gestores e gestoras da reitoria. Se tem alguns, me perdoem, porque essa dinâmica aqui é difícil de a gente encontrar todo mundo. Eu sempre vou esquecer de citar alguém, mas estou vendo a Arinter aqui, a professora Carol Belo, estou vendo também o Marco Eugênio, que eu não citei no começo, da nossa DADT. Enfim, gestores e gestoras da reitoria aqui presentes para esse trabalho de análise do relatório de gestão e à disposição do Conselho Superior para esclarecimentos. Então, o relatório de gestão 2020 traz aí os resultados alcançados, aqui as realizações do Instituto Federal de Pernambuco, a prestação de contas do Instituto Federal de Pernambuco no ano 2020. Evidentemente, um ano muito difícil, né, como todos sabemos, totalmente fora do contexto, atípico. Então, nós temos, buscamos traduzir no relatório de gestão todos os desafios enfrentados ao longo desse ano, mas todas as realizações, né, apesar das dificuldades. Então, um ano que começa basicamente com a questão da pandemia. Nós tivemos um ano que foi marcado por um início de trabalho já basicamente dentro de uma situação de pandemia. Então, todas as ações relacionadas à pandemia, estabelecimento do trabalho remoto, estabelecimento da suspensão inicial das atividades acadêmicas presenciais, principalmente as atividades de ensino presenciais, depois todo o trabalho de formatação do nosso plano de contingência, que foi a nossa peça de planejamento para o ano de 2020, uma peça que foi prejudicada, né, foi também prejudicada pelo excesso de variações do status quo, da realidade. Né? Nós construímos um plano de contingência imaginando um horizonte de 3 meses de pandemia, né, de retorno de atividades presenciais em 90 dias, no máximo 120 dias. Jamais, no início da pandemia, imaginavam chegar ao mês de março de 2021 ainda nessa situação. Então, um plano de contingência que foi feito com muito cuidado, mas que foi muito prejudicado no seu processo de execução por todo o volume de demandas que surgiram a partir do desfraudamento dessa pandemia. Né? A questão do redirecionamento orçamentário está bem presente no ano de 2020, ou seja, economias que foram realizadas pela não realização de atividades presenciais sendo direcionadas para investimento nos diversos campos do Instituto Federal de Pernambuco, com a oportunidade de realização de alguns investimentos que não seriam possíveis pela escassez de recursos de investimento. A questão das ações formativas, né, conduzidas pela PRODEM, direcionadas a esse novo momento, a essa nova realidade, principalmente do ensino, né? Então a formação aí de cerca de 2.800 participantes nos nossos processos formativos direcionados para essa questão da pandemia. Né? Aumento de oferta de cursos superiores, apesar da situação, e de cursos técnicos também, particularmente no campus Ipojuca. Manutenção das atividades de pesquisa, né? Nós mantemos o pagamento de bolsas de pesquisas e a atuação dos pesquisadores, mesmo no processo à distância. Então, nós tivemos aí a continuidade desses processos de pesquisa acontecendo dentro do Instituto Federal de Pernambuco. Tivemos a condição da efetivação do cartão pesquisador, um projeto que já vinha do ano anterior, mas que esse ano foi de fato efetivado, consolidado, as ações do cartão pesquisador puderam ser realizadas, né, com resultados excelentes já aparecendo aí. Uma oferta de 450 vagas em especialização à distância, né, que foi também um processo muito intenso dentro da pandemia. Participação exitosa nos editais da CETEC e MEC, alguns editais foram lançados, inclusive dentro da condição de pandemia. O Instituto Federal de Pernambuco, por exemplo, aprovou 3 projetos de implantação de IFMaker e participou de outros projetos de forma exitosa lançados pela CETEC e MEC. Implantamos a assessoria de relações com as fundações de apoio, que foi uma assessoria que veio também dar um apoio muito grande nessa condição de captação de recursos e participação desses editais, que em algumas situações necessitavam efetivamente das fundações de apoio. A extensão teve um trabalho intenso, né, no ano de 2021. A atividade de extensão, de ida às comunidades presencialmente, foi muito prejudicada pela situação, evidentemente, da necessidade de distanciamento social, mas no formato à distância tivemos um grande crescimento de atuação, né? Tivemos uma participação nos diversos eventos da extensão no Instituto Federal de Pernambuco em torno de 5 mil pessoas, alguns eventos capitaneados diretamente pela Proeste e outros eventos realizados nos diversos campos do Instituto Federal de Pernambuco. Tivemos uma oferta de em torno de 199 cursos de extensão, com a participação de cerca de 7.200 estudantes. Tivemos 68 projetos de extensão em andamento, né? Tivemos um trabalho intenso de atuação conjunta do ensino, da pesquisa e extensão, tanto nesses editais como em diversas ações ao longo do ano de 2020, uma coisa que a gente ficou bastante feliz pela interligação, pela fortalecimento realmente da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão em diversas ações. Assistência estudantil nem se fala, foi um ano intenso de trabalho da assistência estudantil. Nós tivemos que fazer um trabalho muito forte, né, de trazer o nosso estudante, de manter o nosso estudante vinculado à instituição, de manter o nosso estudante em condições de acompanhamento desse novo modelo de ensino. Então, tivemos em torno de 15.300 benefícios ofertados da assistência, do Bolsa Permanência, cerca de 3 mil estudantes beneficiados com o benefício eventual, né, relacionados à situação de calamidade. Criamos um programa, um edital de benefício eventual relacionado à calamidade, isso tudo passando por alterações da nossa política estudantil, passando pelo desenvolvimento de sistemas através da EDT, porque só através desses sistemas nós conseguimos chegar até o estudante. Né? Nós conseguimos um número maravilhoso, acho que nunca alcançado, no Instituto Federal de Pernambuco, de execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, de utilização dos recursos do PNAE, chegou a 86%, 80% de realização, 86% de utilização desses recursos, com cerca de 46 mil quilos de alimentos da agricultura familiar adquiridos e distribuídos para os nossos estudantes e suas famílias, além dos alimentos não perecíveis que foram adquiridos com recursos do PNAE através de um processo de licitação, parceria com a PROADO, parceria com as DAPs, com os DAPs e DAPs de todos os campos. Né? Programa de inclusão digital com cerca de 3.870 benefícios levados aos nossos estudantes, seja na forma de chips, seja na forma de plano de dados, seja na forma de empréstimo ou doação de tablets. Então, um ano intenso, um ano bastante difícil, com muitas atividades. Né? Sabemos da necessidade de avanços em diversas áreas, mas temos a honra aqui de apresentar para o Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco um relatório de gestão bastante denso e bastante recheado de ações voltadas para o cumprimento da missão do Instituto Federal de Pernambuco. Então, queria trazer essa fala inicial de apresentação do relatório de gestão. Passando a palavra, Juliana está pedindo fala. Juliana, está com a mãozinha aí levantada.
É só um esclarecimento aqui para os conselheiros. A gente, quando envia o relatório para o conselho, a gente envia no que a gente chama de formato bruto. Né? Por isso que vocês, quando vem algum início de subir de tópico, sempre tem uma chamada infográfico. É porque após a aprovação do relatório aqui no conselho, esse relatório é encaminhado para a diagramação. Então, isso é uma chamada para a equipe que faz a diagramação poder elaborar o infográfico. É uma orientação do Tribunal de Contas que o relatório ele seja o mais visual possível, considerando que ele é destinado para a sociedade. Né? Então, por isso que a gente traz muitas fotos, né? E a gente preza muito por gráficos, infográficos, para facilitar a visualização e o entendimento do relatório. Né? Então, assim, não se assustem quando vocês verem o nome, tem só um infográfico e um dado. É porque ali vai entrar no futuro uma figura, né, que vai condensar todas aquelas informações. Tá certo? Era só esse esclarecimento, professor. Obrigada.
Obrigado, Juliana. E, sem mais delongas, passando para o nosso relator, professor Valdemir Mariano. Professor Valdemir, desde já, meus sinceros e grandiosos agradecimentos pela sua disponibilidade mais uma vez relatar o nosso relatório de gestão, pauta bastante densa, bastante complexa, uma peça enorme, aí, acho que umas 200 páginas, e o senhor sempre disponível para esse trabalho. Muito obrigado, professor Valdemir, uma boa relatoria.
Bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Agradeço ao professor Zé Carlos, nosso magnífico reitor, né, pela confiança para a realização desse trabalho. Eu peço inicialmente a Maristela, por gentileza, que projete o relatório, porque daqui, certo, Maristela, porque daqui eu vou trabalhar a peça da relatoria, tranquilo? E saudar, né, nossos digníssimos gestores e gestoras da reitoria, que estão participando desse importante movimento. Nós temos aqui uma constelação ainda mais abrilhantada, né, com as estrelas da gestão, que fazem um trabalho belíssimo. Nossos pró-reitores e pró-reitoras, diretores e diretoras sistêmicos, também diretores gerais e diretoras gerais, e saudar efetivamente este douto conselho, os nobres conselheiros e as nobres conselheiras, e fazer uma saudação também bem especial à nossa pró-reitora de Desenvolvimento Institucional e Integração, Juliana Siqueira, com quem nós estamos trabalhando ao longo desses últimos quatro ou cinco dias, e particularmente no dia de ontem, nós tivemos uma agenda bastante lotada, não foi isso, Juliana? E dessa forma, nós avançamos bastante na definição de algumas questões importantes para a composição dessa peça que traz para a sociedade, como o professor Zé Carlos bem afirmou, um conjunto de informações, de resultados, de diretrizes, de reflexões e materialização de um trabalho fenomenal, exercido com muita responsabilidade e transparência, com muita nobreza por parte de toda a equipe gestora, por parte dos servidores administrativos do IFPE, docentes, estudantes, por parte da equipe gestora de cada campus, e num processo de sintonia, de integração, os campi com a reitoria, formatando esse conjunto de resultados importantíssimos para a sociedade, especialmente no que tange a um movimento bastante diferenciado, no ano de 2020, como todos bem sabemos, de início de um processo de pandemia que está devastando o país e que nesse preciso momento requer todo um cuidado com a preservação da vida e com o nosso bem-estar, com a nossa segurança emocional, mental e biológica. Então, nós que tínhamos todo um conjunto de informações, de conhecimentos muito bem pautados, trabalhados, vivenciados, materializados no campo do serviço presencial, de repente fomos provocados a sair de nossas instâncias de convivência diária, na intimidade do trabalho presencial, para assumirmos um trabalho remoto. E mais à frente, precisamente no mês de agosto, o modelo de ensino remoto, trazendo uma série de mudanças, de transformações no campo legal, nos marcos legais, e necessitando efetivamente de adaptação a uma nova realidade, porque toda a nossa realidade de vida foi construída no formato, no modelo presencial. Entretanto, mesmo com esses grandes desafios, o Instituto Federal de Pernambuco apresenta nesse relatório a sua capacidade de superação, o seu nível de integração diante de um modelo tão difícil, tão desafiador, enfrentando adversidades e, ao mesmo tempo, demonstrando a sua cultura de organização, a sua força de trabalho, a sua capacidade de cuidar dos processos e de cuidar também das pessoas, trazendo para os nossos estudantes, trazendo para a sociedade de forma geral um resultado palpável, mesmo diante de tantas adversidades. Mas demonstramos, mais uma vez, para as comunidades dos campi, para a comunidade de forma geral, que somos mais fortes quando estamos diretamente e efetivamente trabalhando de forma articulada, percebendo a natureza do nosso trabalho como sendo impactante para o bem-estar da sociedade como um todo e para a prestação de serviços de qualidade à sociedade no conjunto dos macroprocessos que estão muito bem definidos nos marcos legais, na nossa cadeia de valor público, os macroprocessos gerenciais, os macroprocessos finalísticos e os macroprocessos de apoio, que trazem também os chamados processos de trabalho. E nessa dança de trabalho, de comunhão, de pensamentos, de reflexões, de proposições, nós materializamos importantes resultados, fruto do esforço individual, e que também reverbera um esforço coletivo. Essa junção de forças é algo fenomenal e algo impactante e algo também transformador, porque realmente o Instituto Federal de Pernambuco, como bem colocou o professor Zé Carlos, apresenta um conjunto de esforços que se materializam em resultados em todos os sentidos e que promoveram e que transformaram vidas, continuando o nosso legado em busca de cumprimento da nossa missão institucional de preservação dos nossos valores e também de nossa visão para a sociedade. O relatório é muito rico, são diversos os processos que ali estão devidamente registrados, os resultados que foram apresentados, os desafios. É impossível a gente materializar todo o conjunto de informações aqui nessa apresentação, por isso da importância, né, de que cada gestor, de que cada conselheiro, cada conselheira se debruce diretamente sobre essa peça e que assim também nós consigamos trazer esse processo de conhecimento para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque certamente é necessário reverberar no dia a dia institucional tudo o que está devidamente apresentado com muita clareza, com muita competência técnica e humanística por parte dos gestores, por parte de toda a comunidade que apresentou seus braços, seus cérebros, seus corações a serviço da educação pública, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade, socialmente referenciada e, digo também, transformadora. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, nessa escola de aprendizado, porque, digo, professor Zé Carlos, estudar 182 páginas, né, Juliana, desse relatório significa a gente adentrar a estrutura do IFPE, conhecer um pouquinho mais de perto essa mega estrutura, que é tão desafiadora, complexa e, ao mesmo tempo, tão importante para a sociedade pernambucana e para o Brasil como um todo. Então, dessa forma, nós temos a apresentação, né, de um processo de caracterização cultural. Então, parabenizo Juliana por essa importante atuação, trazendo essa novidade de caracterização cultural da peça do relatório, homenageando os campi da instituição e, especialmente, agora o campus Caruaru, quando nós temos a apresentação do trabalho, da arte, da vida e da obra do mestre Vitalino. E isso é deveras importante, porque trazemos o artesanato, a cultura, o folclore e a visão, né, de cada povo, de cada sociedade, de cada comunidade na qual os nossos campi estão devidamente inseridos. Então, isso é importante. Nós temos também a mensagem do magnífico reitor, uma mensagem abrangente, uma mensagem precisa, uma mensagem proativa que realmente traz à tona o princípio da integração e do cuidado, cuidado com processos e cuidado com pessoas. Então, o professor Zé Carlos está efetivamente trazendo o discurso e materializando na prática, o que é importantíssimo, né, nesse processo tão desafiador de governança que nós enfrentamos em nosso país. A importância, né, do bom discurso e a importância da prática, principalmente para aqueles que estão nos altos cargos, assumindo compromissos perante a sociedade. Então, há essa caracterização do trabalho, do esforço de toda a comunidade a partir dos seus segmentos, reverberando e materializando no formato de importantes resultados. Então, a apresentação também da equipe gestora, né, isso faz parte do relatório de gestão, e aqui nós parabenizamos, louvamos e reconhecemos publicamente a qualidade do serviço prestado e do trabalho de cada diretor sistêmico, de cada pró-reitor, pró-reitora e diretora sistêmica que faz parte dessa brilhante equipe do IFPE. Então, nossa Bíblia de existência, nosso livro sagrado nesse preciso momento, é o relatório de gestão. Então, adentrando especificamente ao corpo, né, da nossa relatoria, nós temos como objetivo a relatoria dos documentos referentes ao relatório de gestão 2020 do IFPE. E apresentamos um pensamento inicial do grande filósofo da humanidade, Sócrates, onde ele afirma as três regras para a felicidade, que são uma conduta reta, um coração pacificado e uma consciência tranquila. Exatamente, nós estamos adentrando a um corpo de documento que precisa estar em sintonia, né, com os marcos legais, com os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, pela Lei de Criação dos Institutos Federais, né, assim como pelos marcos estabelecidos pela Controladoria Geral da União, também pelo Tribunal de Contas da União e pelos referenciais apresentados pela nossa auditoria interna e pela controladoria do IFPE. Isso está exatamente efetivando essa prática da conduta reta, além dos princípios, dos valores que nós abraçamos no nosso cotidiano enquanto gestores, enquanto docentes, servidores da nação, servidores públicos de um país que precisa exatamente de um trabalho qualificado e exemplar da parte de todos nós. E um coração pacificado, né? Porque a partir do momento em que a gente observa os resultados aqui oferidos, o nosso coração se pacifica um pouco, mesmo enfrentando uma onda, né, de adoecimento, uma onda de dificuldades no campo político, no campo financeiro, no campo orçamentário, no campo da saúde mental, emocional, mas esse momento aqui representa exatamente com solidez a nossa capacidade de enfrentamento inteligente de um processo. Então, o coração se pacifica. E, dessa forma, a gente vai dormir com a consciência tranquila, né? Porque estamos percebendo que algo estamos fazendo de melhor. E esse melhor é resultante de um esforço individual e que reverbera diretamente numa conjuntura coletiva, fazendo bem ao semelhante, fazendo bem à sociedade, fazendo bem aos nossos estudantes, às nossas estudantes. Então, essa reflexão de Sócrates é bem interessante para esse contexto atual. Como fundamentação legal, é o ofício número 10/2021 da PRODIN, apresentado ao magnífico reitor do IFPE, professor José Carlos, no dia 16 de fevereiro deste ano, cujo objeto é encaminhar um relatório de gestão 2020. Além disso, as decisões normativas do Tribunal de Contas da União, a número 187/2020, que dispõe acerca das prestações de contas anuais da Administração Pública Federal, referentes ao exercício de 2020, e, além disso, a portaria do Gabinete da Reitoria, número 83, de 25 de janeiro de 2021. O relatório de gestão também tem como fundamentação o guia para elaboração na forma de relatório integrado, na sua segunda edição, 2019, do Tribunal de Contas da União. Além disso, fazendo parte dessa estrutura de análise, do ponto de vista dos marcos legais, o parecer da auditoria interna número 001/2021, que também faz parte desse processo. Então, nós construímos o quadro 1 com as considerações da nossa relatoria, que estão adentrando exatamente ao corpo do documento. Então, inicialmente, nós temos a visão geral organizacional e ambiente externo como primeiro capítulo, e nós apresentamos aqui as considerações sobre esse primeiro capítulo. No que concerne ao item Quem Somos, estamos na página 7, Maristela, página 7, né? Daqui eu vou apontando para você as páginas, para a gente fazer essa migração gradual e suave em torno do documento. Compreendemos que a realidade e o foco institucional na pesquisa aplicada não excluem a parcela de pesquisas básicas, sem o que seríamos com perda de autonomia, dependentes de outras instituições, e cortaríamos as asas da criatividade e a potencialidade latente do corpo de pesquisadores do IFPE. Apresento isso como destaque ao texto em si, no que se refere a quem somos, na página 7. Quanto ainda a esse mesmo item, né, sugerimos inserir no texto de designação do IFPE, como instituição de educação pública, gratuita, laica, inclusive de qualidade referenciada, também o termo transformadora, fazendo uma menção à ideia do sociólogo Boaventura de Souza Santos, quando define a educação transformadora, como sendo a educação transformadora na sua percepção, como eu próprio defini, o próprio sociólogo Boaventura Souza Santos, ela é intercultural, não ensina para provas, para repetição e manutenção do status quo, mas visa criar o espírito crítico, fazer com que os estudantes apreciem a diversidade de opiniões e possam criticar e argumentar. A educação transformadora não conhece o inimigo, é contra qualquer discurso de ódio. Admite que todos os conhecimentos são incompletos e está a buscar outros conhecimentos. Então, essa é uma consideração inicial, uma proposição, né, que nós apresentamos para a devida análise, essa inclusão do texto também educação transformadora. À medida em que as siglas vão surgindo, especialmente no organograma, exposto na página 8, observa a necessidade de incluir uma lista de siglas e seus significados para facilitar a leitura e compreensão do texto. Na página 8, sugiro avaliar a necessidade de inclusão da Comissão Interna de Supervisão, CIS, né, no organograma. Ainda na página 8, sugiro avaliar a necessidade de inclusão da Assessoria de Relações Internacionais, ARINTER, também nesse organograma. Entendo que seria oportuno cada pró-reitoria também apresentar o seu próprio organograma, com vistas ao entendimento global das estruturas internas ou parte da sociedade, ou mesmo apresentar um link para interligação direta. Essa é uma consideração que nós apresentamos, desde que foi apresentado o organograma da instituição como um todo, e tenhamos a possibilidade de também a sociedade conhecer um pouco da estrutura organizacional das pró-reitorias. Na lista de documentos estruturantes, agora já na página 15, sugiro incluir o Plano de Desenvolvimento Institucional vigente, o PDI, né, como sendo um documento norteador de nosso planejamento estratégico, tático, operacional, uma diretriz institucional. Observo também a necessidade de constar informações sobre o plano de integridade do IFPE no site institucional, considerando os avanços nessa área estruturante para conhecimento da sociedade. Esses pontos eu já venho discutindo com Juliana, que inclusive, desculpe-me, já apontou, né, para as pró-reitorias e diretorias sistêmicas havia a possibilidade de atendimento, e nós estamos alinhando exatamente, né, o contexto de inserção e de eventual absorção das proposições aqui apresentadas. Já na página 16, conforme demonstrativo da cadeia de valor público do IFPE, sugerimos incluir no macroprocesso finalístico pesquisa e inovação o processo pós-graduação, conforme resolução 18/2019 do Conselho Superior. Ainda na página 16, no âmbito da matriz de materialidade, simbologia dos principais resultados alcançados, ou seja, do valor público agregado colocado à disposição da sociedade, nós sugerimos expandir a dimensão dessa matriz. Mas entendemos, pelo que Juliana já bem pontuou, que nós estamos com um documento ainda bruto, né? Ele será refinado para exatamente compor a peça final a partir da sua diagramação, tá? Então, esse ponto aqui já está perfeitamente elencado. Nós fazemos um destaque na página 19 para o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de Pernambuco, que passou de 0,44 em 91 para 0,673 em 2010. Então, essa melhora fez com que o Estado, que tivesse um indicador classificado muito baixo, tivesse o seu status elevado para médio. Então, entendemos que há um forte componente de trabalho e resultados palpáveis de contribuições apresentadas pelo IFPE ao longo desse tempo, né, de sua existência e de interferência direta na educação, nos seus processos, nos seus macroprocessos de trabalho, e que influenciou diretamente a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Pernambuco. Ainda não temos, infelizmente, resultados, né, do censo, né, referente aos 10 anos, porque o último censo aconteceu em 2010, e poderíamos ter dados recentes que provavelmente tenha já também permitido a elevação desse índice em nosso estado. Então, é fato a contribuição do IFPE para essa elevação do IDH do estado de Pernambuco. Na página 20, entendemos como ponto de destaque, né, a partir da chamada economia forçada, ou seja, oriunda da redução do processo de funcionamento presencial, na redução de contratos, de serviços, outros, e que dessa forma permitiu uma economia de um valor de R$10.658.912. Isso, como já colocamos, resultado da suspensão das atividades presenciais, acadêmicas e administrativas, por força da pandemia. Então, a partir da alteração orçamentária permitida para aplicação no grupo de investimentos, tivemos um impacto altamente positivo no atendimento às demandas emergenciais nessa área, o que também evidencia o quanto nossos recursos de investimento estão passando por forte escassez e redução nos últimos tempos. Então, se não tivéssemos passado por esse processo, estaríamos enfrentando uma redução drástica no campo dos recursos orçamentários interligados à área de investimento. Mas esse é um ponto positivo, né, dessa redução do trabalho presencial. A possibilidade de alteração orçamentária para que tivéssemos condições de resgatar um pouco a necessidade, resgatar um pouco também a necessidade de investimentos maciços em equipamentos, em infraestrutura e em outros processos ligados a esse grupo orçamentário que vem sendo tão comprometido nos últimos tempos, especialmente a partir de 2015. Então, para termos uma ideia, o nosso recurso de investimento para 2021 ficou na ordem de R$1.300.000, salvo me engano, mas nessa ordem mesmo, considerando que no ano passado foi de R$2.003.000, mais ou menos, e que já foi uma réplica, né, do orçamento de 2019. Então, desta forma, há um claro comprometimento na ordem de investimentos em nossos institutos federais, no IFPE, nas universidades como um todo. Então, agora, adentro para o segundo capítulo, IFPE em números, já na página 23, esse capítulo é deveras importante, nós fazemos um destaque, né, para a criação da página IFPE em números, pois abriu um portal de conhecimento objetivo, localizado e abrangente das estatísticas da plataforma Nilo Peçanha, tornando-se um instrumento de consulta, conhecimento, análise, avaliação e planejamento. Interessante observar e já temos o desafio de adentrarmos ao conteúdo dessa importante plataforma, que é a Nilo Peçanha. E em termos operacionais, eu particularmente sinto que não é tão simples a navegação, porque nós estamos na esfera do conjunto da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Para pescarmos um dado, nós temos uma longa viagem a fazer e nessa necessidade, né, de ganho de tempo, às vezes não temos como fazer essa navegação com elevada produtividade, digamos assim. Então, esse trabalho, né, da Prodin foi fenomenal, porque trouxe os dados, fez um resgate dos dados da APNP para uma estrutura, uma plataforma própria do IFPE, e a partir de então ficou altamente acessível, né, o nosso mergulho nos dados institucionais, nas nossas próprias estatísticas. Então, nós fazemos um destaque para esse importante trabalho. Na página 24, há um destaque para o gráfico, né, ali contido, referente ao total de aluno matriculado por modalidade de curso, e que demonstra o portfólio de cursos ofertados e o perfil pluricurricular da instituição, tornando complexa sua estrutura, universalizada sua penetração social e desafiadora sua administração. Portanto, digna de continuados investimentos. O quadro da página 25, ele denota o impacto da pandemia, né, provocada pelo coronavírus, diante de um problema crônico de abrangência internacional, que é a chamada evasão escolar. O gráfico da página 26 aponta para o cumprimento da ampliação da reserva de vagas para o sistema de cotas, de 50% para 60%, conforme a resolução 25/2019 deste Conselho, cujo índice calculado de estudantes pretos, pardos e indígenas totaliza 57,78%. Já na página 29, o quadro apresenta dados importantes, enfatizando a queda no número de contratos temporários e de estagiários, devido ao contexto imposto pela pandemia e também em função das restrições orçamentárias. Avançando agora para o terceiro capítulo, riscos, oportunidades e perspectivas, entendemos que é fundamental destacar a criação de duas importantes estruturas de governança do IFPE. No exercício de 2018, por meio da Resolução 57/2018, deste Conselho Superior, foi aprovada a Política de Gestão de Riscos do Instituto Federal de Pernambuco. Destaque-se que em 2019 foi instalado, por meio da Portaria 769/2019, o Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE. Também em 2019, como ponto de partida para a implementação das ações voltadas à gestão de riscos no âmbito do Instituto, foi criada a Controladoria do IFPE, que é a instância responsável por dar efetividade às atribuições do Núcleo de Gestão de Riscos. Isso consta do relatório de gestão 2019. Então, na página 32, fica evidenciado o entendimento institucional sobre risco, o que de fato é risco, no entendimento de nossa estrutura de governança, riscos e controle. O IFPE compreende como risco o evento ou circunstância que tem potencial para comprometer no todo ou em parte a execução das ações planejadas, voltadas ao alcance da missão institucional, ou prejudicar a consecução dos objetivos e das iniciativas definidas no plano de contingência. Como bem sabemos, houve todo um trabalho institucional apresentado, trabalhado efetivamente, né, pela equipe gestora, com a liderança do magnífico reitor, pró-reitorias, diretorias sistêmicas, especialistas na área de saúde e de segurança, representatividade de todos os campos, todo o colégio de dirigentes, participando desse processo de construção do plano de contingência, né, com efetivo trabalho da PRODIM, para que tivéssemos um marco referencial de atuação nesse processo de pandemia, com a manutenção das nossas atividades acadêmicas, atividades administrativas, sempre observando as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e das autoridades sanitárias em nível internacional, em nível nacional, em nível regional e em nível local. E sempre ponderando, né, pelo rigor no que tange à observância dos marcos científicos, sempre considerando as diretrizes da ciência como sendo norteadora de nossas decisões, principalmente nesse processo que é tão urgente de preservação e cuidado com a vida. Então, principalmente enquanto Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, não poderia ser diferente a nossa preservação, o nosso interesse em defender a ciência acima de tudo e a tecnologia aplicada ao bem-estar humano. Então, o plano de contingência é um marco fundamental para a nossa instituição e representa exatamente todo esse esforço coletivo de trabalho de integração. Então, na página 32, destaca-se o seguinte: nós fizemos o trabalho também de preservar ipsis liter, ipsis verbis, trechos do próprio relatório, para manter a precisão, né, e também a aderência ao que está ali posto. Então, isso é muito presente aqui nessa relatoria. Ao final da minha relatoria, vou pedir para que Maristela apresente também o corpo do documento como um todo para a ciência de vocês. Então, na página 32, destaca-se: no exercício de 2020, por meio da Resolução 01/2020, o Comitê de Governança, Riscos e Controle aprovou o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE. Esse plano apresenta os fundamentos e a estrutura do Plano de Gestão de Riscos, com o objetivo de orientar as unidades e implementá-lo em conformidade com a Instrução Normativa Conjunta do Ministério Público, CGU, número 01/2016, o Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017, e a Política de Gestão de Riscos do IFPE. Na página 33, nós destacamos o infográfico. Na verdade, nós estávamos com uma dúvida, Juliana, sobre infográfico, né? Porque no texto tínhamos apenas os dados, parte textual e dados, mas onde estão as imagens? Mas você esclareceu muito bem que o infográfico vai surgir na finalização desse trabalho para incorporar a versão final do processo na diagramação. Tá? Então, destaque para o infográfico da página 33, no que se refere ao fluxo metodológico das linhas de defesa estabelecidas para as ações da gestão de riscos no IFPE. E observem bem que o Conselho Superior está no conjunto dessas linhas de defesa institucional. É importante realçar na página 34, né, que a identificação dos principais riscos que podem afetar os objetivos dispostos nos instrumentos de planejamento requerem apreciação e intervenção por parte dos responsáveis pelos macroprocessos envolvidos, o que implica também na necessidade de formação habilitação e atribuição de competências para os gestores e servidores poderem atuar na identificação dos riscos e adoção de medidas de controle que venham contribuir com o alcance das metas e dos objetivos estratégicos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional. Nós sugerimos aqui a inclusão do infográfico, do gráfico, contendo os principais riscos institucionais no presente momento, ok? Enfatiza-se que o plano de gestão de riscos foi aplicado ao plano de contingência do IFPE, podendo ser monitorado pelo Comitê de Governança, Riscos e Controle e pelo Comitê Emergencial de Enfrentamento da Covid-19, instalado no âmbito da reitoria. É importante destacar nesse relatório os links apresentados para os documentos. Então, basta a gente clicar lá que já faz uma ponte direto com os marcos legais, com os planos, com os processos, documentos norteadores, tudo mais. Então, essa dinâmica também merece o nosso destaque. E agora, entrando já para o corpo dos macroprocessos, no capítulo 4, Governança, Estratégia e Desempenho, nós temos o Planejamento Estratégico e Governança, desta forma, na página 37, fazemos um destaque para o IFPE, que foi uma das primeiras instituições públicas de ensino a apresentar o seu plano de contingência para a sociedade e para os órgãos de controle, então, página 37. Considerado como referencial estratégico para o exercício 2020, o plano teve por finalidade assegurar a implementação de ações para enfrentamento e combate ao novo coronavírus e a redução do impacto originado pela suspensão das suas atividades acadêmicas e administrativas presenciais para estudantes, servidores e sociedade. Na página 38, dentre as instituições de governança do IFPE, CONSUP, Comitê de Governança, Riscos e Controle, Colégio de Dirigentes, foi criado o Comitê Emergencial de Enfrentamento do Covid, com um conjunto de atribuições, e importante frisar, coligado às comissões dos campos de enfrentamento do coronavírus, gerando um trabalho produtivo e integrador. Adentrando para o corpo dos macroprocessos, e em especial os macroprocessos gerenciais de início, o macroprocesso executivo, político, organizacional e estratégico, página 39, a condução do macroprocesso gestão executiva, política, organizacional e estratégica do IFPE é realizada pelo Colégio de Dirigentes, composto pelo reitor como presidente, pelos pró-reitores e pelos diretores gerais dos campi. Como análise particular, pensamento próprio, percebo que a partir das diretrizes expostas nos documentos norteadores e no plano de ação, poderá haver um espelhamento deste macroprocesso na estrutura de governança do campus, a partir de órgãos colegiados como o Conselho de Dirigentes do Campus ou o Conselho Gestor. O termo Conselho de Dirigentes do Campus eu coloquei entre aspas porque, de fato, não está presente em nenhum marco legal. No marco legal, estatuto e regimento do IFPE, temos o Conselho Gestor na estrutura organizacional do campus em si. E nós entendemos, particularmente, que esse macroprocesso, no seu rebatimento, macroprocesso gerencial, executivo, político, organizacional e estratégico, ele pode ter esse espelhamento na estrutura do campus a partir do Conselho Gestor ou mesmo, entre aspas, do Colégio de Dirigentes do Campus, né, fazendo esse paralelo. Inclusive, tem sido um ponto desafiador, um ponto de análise e de reflexão. Precisamos fazer várias reflexões, como sempre muito bem pontua o nobre pró-reitor da Propesp, né, nosso digníssimo professor Mário Monteiro, a necessidade de fazermos amplas reflexões. Então, nós fazemos essa análise de conjuntura agora, precisamente, na construção do plano de ação, né, do campus em si. Porque nós temos a estrutura apropriada à realidade da reitoria, mas esse espelhamento também faz parte agora da conjuntura, a partir do momento em que os planos de gestão, né, dos diretores e diretoras gerais tiveram como norte exatamente os macroprocessos do IFPE como um todo, na conjuntura da sua cadeia de valor público. E a partir daí nós temos exatamente construir objetivos operacionais. Então, esse link, esse espelhamento é algo bastante interessante, porque diz respeito à nucleação de novas estruturas na intimidade organizacional dos campi. No que diz respeito ao macroprocesso internacionalização, a Assessoria de Relações Internacionais, Arinter, é o setor responsável pelo macroprocesso da internacionalização, diretamente vinculada à reitoria. A Arinter presta assessoramento às pró-reitorias, diretorias sistêmicas e demais setores do IFPE, no que se refere ao estabelecimento de relações interinstitucionais e internacionais, além dos normativos internos do IFPE que norteiam as ações da internacionalização. As atividades do setor são pautadas também pelos princípios norteadores propostos na política bilateral de internacionalização da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Estamos na página 39, o texto extraído, ipsis verbis, do corpo do relatório. Então, no que competiu a Arinter, a partir da criação do plano de contingência do IFPE, as definições de objetivos e diretrizes, as relevantes ações da Arinter foram distribuídas em diversos projetos. Projeto IFPE Internacional, acordos de cooperação, chamadas, editais, testes internacionais TOEFL, ITP, TOEIC, Bridge, trabalho desempenhado pelo Centro de Estudos de Libras e Línguas Estrangeiras, o CELE, formações para a comunidade do IFPE e participação em eventos. Então, houve todo um trabalho desenvolvido pela Arinter que abrangeu todos esses processos. Com base na pesquisa apresentada na página, está na página 43 do relatório, realizada entre os servidores que apontou que 71% dos servidores declararam não participar ou não haver participado de alguma atividade de internacionalização no IFPE. Então, com base nesse dado apresentado, nós sugerimos descrever sucintamente as principais causas, né, para a apresentação dessa estatística, bem como as proposições necessárias para a superação das dificuldades e desafios enfrentados. Sugerimos também uma melhoria da legenda do gráfico 1 da página 44. Então, aqui também parabenizamos a Arinter por esse grande esforço de reinvenção, de readaptação à estrutura do modelo de trabalho remoto, mas sempre preservando a sua dinâmica de enfrentamento e apresentando resultados palpáveis e positivos para o Instituto Federal de Pernambuco ao longo desse tempo de enfrentamento da Covid-19, nesse novo modelo que estamos enfrentando. No que se refere ao macroprocesso Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional, esse macroprocesso está sob a regência da PRODIM e que desempenha papel fundamental no planejamento, organização, monitoramento e direção da política e das diretrizes de integração e desenvolvimento institucional, além de atuar no planejamento e modelagem organizacional e no tratamento das informações e dos dados institucionais. Então, fazemos um destaque aqui para o amplo trabalho realizado na materialização dos relatórios de gestão, do plano de ação e do plano de contingência. E como sugestão, inserir informações acerca da nucleação dos trabalhos referentes ao novo PDI 2021-2025, iniciada em 2020. Isso na página 45. Entendemos particularmente, né, que a Prodin iniciou um trabalho, mas por conta da pandemia foi suspenso, entretanto, isso já foi devidamente materializado e registrado, e significa um resultado patente, porque declara abertamente para a sociedade que os trabalhos de construção do PDI foram iniciados lá em 2020. Essa é a nossa sugestão. No que se refere ao macroprocesso avaliação, monitoramento, controle e integridade, no tocante a esse macroprocesso, as ações de planejamento, organização e monitoramento da gestão da política e das diretrizes de integridade são gerenciadas pelo Comitê da Gestão de Integridade do IFPE, que tem a função de fortalecer as ações institucionais já existentes voltadas à integridade e instituir novos mecanismos de liderança e controle, visando prevenir, identificar e punir atos de corrupção, irregularidades e desvios de conduta que impeçam a instituição de atuar com eficiência, eficácia e qualidade frente à sua missão institucional, valores e visão. Isso consta da página 46. E destacamos aqui essa mega estrutura, né, do Comitê da Gestão de Integridade do IFPE, composta pela Ouvidoria Geral do IFPE, Serviço de Informação ao Cidadão, Sistema ESIC, a Comissão de Ética e Conflito de Interesses, Auditoria Interna e Correição. Com resultados relevantes e palpáveis, visualizados nos gráficos e tabelas apresentados, entre as páginas 46 a 52, essa estrutura tem como desafio difundir suas atribuições e diretrizes na intimidade dos campi. Penso que esse é o próximo passo, quando retomarmos as atividades presenciais, o movimento de divulgação dessa importante estrutura chamada Gestão de Integridade do IFPE, né, para que as comunidades dos campi tenham uma visão precisa da relevância do trabalho, da complexidade do trabalho e da necessidade de integração no corpo de todo esse processo que envolve diretamente a questão da integridade. Abrangendo já os chamados macroprocessos finalísticos e especificamente do ensino, considerando que entre os cenários previstos para o macroprocesso ensino, eixo calendário acadêmico, no plano de contingência do IFPE frente à pandemia da doença, né, da pandemia provocada pelo Covid-19, o que se configurou foi o cenário negativo. Esse cenário negativo, previsto lá no plano de contingência, estabelecia o seguinte marco: resolução pela Autoridade de Saúde Sanitária para a retomada do calendário acadêmico, todavia ainda com a pandemia em curso e sem alternativas de tratamento do vírus por meio de remédio ou vacina. Embora com decréscimo gradual de novos casos, aulas voltando em agosto, plano de contingenciamento do IFPE ainda em consolidação, desarticulação e fragmentação do calendário acadêmico das redes estadual e municipais, adiamento ou cancelamento do Enem, isso na página 53. Isso era o que estava previsto como cenário negativo no plano de contingência e que requisitou todo um trabalho de enfrentamento inteligente da PRODEM e da estrutura de trabalho do colégio também de dirigentes de ensino, liderado pela Pró-Reitoria de Ensino. Ainda na página 53, no processo de estruturação para a retomada das atividades acadêmicas, foram elaborados diversos documentos orientadores, planos de ação, levantamento de infraestrutura, pesquisas com servidores e discentes e formações. Importante destacar aspectos relativos à retomada das atividades de ensino que foram necessárias atender. Aquisição de EPIs e insumos, construção dos protocolos sanitários, levantamento do quantitativo de docentes e servidores administrativos em grupos de risco ou cuidando de crianças ou pessoas de grupos de risco, acompanhamento regular das condições de saúde de servidores, docentes e estudantes. Algumas dessas pesquisas trazem resultados importantes. Uma pesquisa envolvendo docentes no total de 885 docentes, gráficos da página 54 a 56, com total de 885 participantes docentes, que corresponde a 72,18% do total, apontou os seguintes resultados: 1,7% do corpo docente que respondeu ao questionário não possui internet banda larga em casa, e 12,1% não tinha computador com webcam, microfones e saída de som, assim como 81,4% afirmou necessitar de mais formações sobre ferramentas tecnológicas, um dado importante. Neste sentido, a coordenação de formação continuada da PRODEM promoveu 10 ações formativas que alcançou 1.064 participantes, docentes e técnicos administrativos. Nesse mesmo macroprocesso, ainda na página 58, com o objetivo de levantar as condições de acesso à internet por parte dos discentes, a PRODEM, em articulação com o CODEM, promoveu a realização de levantamentos em todos os campi e EAD. Foram obtidas 9.488 respostas, o que representa um total de 42,8% dos estudantes. Entre os participantes da pesquisa, uma média de 91,3% dos estudantes informaram que dispunham de internet, sendo predominante o acesso por meio de smartphone, 58,1%, conforme gráfico na página 58. Ainda assim, os estudantes necessitavam de pacote de dados para participação nas atividades síncronas e assíncronas, dando surgimento ao importante programa desencadeado pela Diretoria de Assistência ao Estudante, do IFPE, do Programa de Inclusão Digital do IFPE. Importante realçar que, quanto ao processo de realização do vestibular 2020.2, 8 campi decidiram manter o certame usando uma metodologia diferenciada de análise de histórico escolar, que agora está se tornando algo efetivo no novo processo de ingresso de estudantes para o IFPE. Então, realmente foi bastante desafiador mantermos a oferta de vagas em 2020, especialmente para o segundo semestre, em meio a um cenário de pandemia, e enfrentando uma realidade totalmente diferenciada, uma vez que o know-how do IFPE é exatamente o formato do vestibular presencial. Mas, a partir da autonomia possibilitada, né, pela PRODEM e observando necessariamente os critérios, as diretrizes apresentadas pelo plano de contingência, né, sob a condução da Comissão de Processos Seletivos do IFPE, com todo esse movimento de integração, os campi conseguiram definir suas comissões locais e efetivar de maneira muito brilhante, né, mergulhar num oceano totalmente desconhecido, mantendo a oferta e garantindo exatamente a preservação dessa estrutura acadêmica de acesso à nossa instituição. Então, dessa forma, foi um resultado de grande impacto, até porque está exatamente sendo preservado agora nesse novo processo de ingresso à avaliação de histórico escolar ou avaliação de desempenho, como também a possibilidade de ingresso pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, pelo Enem. Mas esse é um marco histórico para a nossa instituição nesse processo e define claramente o poder de trabalho, de integração e de superação de adversidades externas. Destaque para o gráfico da página 61, com um acréscimo de 52% de servidores atendidos com programa de formação continuada, isso comparativamente a 2019. Também destaque para o quadro da oferta do programa de monitoria, conforme exposto na página 62, impactado por força da pandemia. Tivemos uma redução do programa de monitoria, o que era esperado. Então, no tocante à consolidação do ensino de graduação, mesmo com toda a dificuldade gerada pela pandemia, no ano de 2020 foram ofertados 6 novos cursos superiores, ampliando em 342 a estimativa de vagas anuais para este nível de ensino. Foram criados 2 novos cursos técnicos integrados ao ensino médio, o campus Ipojuca, ampliando em 72 a quantidade de vagas anuais para este nível de ensino. Então, um resultado deveras impactante, né? Mesmo diante de um cenário adverso, tanto do ponto de vista pandêmico como também no contexto orçamentário, a instituição cumpre com os pressupostos da Lei 11.892 e amplia a sua oferta nesse processo também de interiorização da educação superior, que é outro marco relevante e que eleva bem mais adiante a bandeira da educação ofertada pelo Instituto Federal de Pernambuco. Então, um brilhante trabalho realizado pela Pró-Reitoria de Ensino e por todos os diretamente envolvidos nos campos na ampliação dessa oferta. Destaque para a expansão anual da oferta de novos cursos, conforme exposto no gráfico da página 66, com 8 cursos em 2020 e 13 em 2019, mesmo diante de um cenário orçamentário adverso. Enfatiza-se que o acréscimo de novas vagas em novos cursos superiores, nas modalidades de bacharelado e tecnólogo, fez o IFPE avançar no cumprimento da meta 12 da Lei 13.005/2014, que é a lei que estabelece o Plano Nacional de Educação, bem como atender os pressupostos do artigo 8 da Lei de Criação dos Institutos Federais. Paralelamente ao fomento do ensino de graduação, a PRODEM vem desenvolvendo ações de indução nos cursos, visando a apropriação dos diagnósticos das avaliações internas e externas desenvolvidas a partir do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES. Para tal, a coordenação de avaliação dessa pró-reitoria manteve o contínuo assessoramento aos 38 cursos superiores do IFPE, as coordenações, colegiados de cursos e a seus núcleos docentes estruturantes, objetivando a melhoria da efetividade acadêmica diante dos processos de planejamento e da avaliação da educação superior no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Esse é um trabalho brilhante, desenvolvido por essa importante estrutura de governança da Pró-Reitoria de Ensino, que é a Coordenação de Avaliação. Então, particularmente, nós estamos demandando, né, informações, né, dessa coordenação, principalmente aspectos importantes de entendimento sobre, por exemplo, como se dá o cálculo do CPC, o conceito preliminar de curso, evidenciando informações e necessidade de esclarecimento sobre o CPC calculado e apresentado em 2019. Então, a partir dos microdados, nós entendemos que a coordenação de curso, em conjunto com o NDE do curso, em conjunto com a diretoria de ensino, em articulação com a comissão de avaliação, né, da educação superior, e também sob a liderança da PRODEM, é possível ter uma visão clara desses microdados e dos impactos que eles apresentam para a expansão ou a redução do CPC, do conceito preliminar de curso, que envolve ali os dados do ENAD, que envolve também a situação acadêmica, regime de trabalho, produção do corpo docente. Então, essa avaliação, esse acompanhamento é algo importantíssimo para que a gente possa avançar nos nossos conceitos de curso. No que se refere à pesquisa, pós-graduação e inovação, temos resultados brilhantes apresentados também. Cerca de 481 estudantes em projetos de pesquisa, 400 vagas em cursos de especialização, 359.957 reais investidos na pesquisa, R$ 967.749,00 oriundos de aporte em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Esse é outro resultado de grande impacto. 3 patentes de invenção, 24 softwares registrados, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, uma marca e 5 desenhos industriais, resultados palpáveis. O edital, estamos na página 67, o edital 10/2019, referente à seleção unificada para concessão de bolsas e auxílios financeiros a pesquisadores, que contemplou 26 propostas, totalizando um investimento da ordem de R$ 359 mil. Representa um marco do cumprimento do inciso 8 do artigo 6º e inciso 3 do artigo 7º da Lei 11.892, no contexto da pesquisa aplicada e da inovação tecnológica. É importante frisar que as pró-reitorias estão exatamente articulando as suas diretrizes de trabalho, os seus resultados, com o cumprimento dos pressupostos estabelecidos nesse cenário, né, legal marcante para a rede federal, que é a lei de criação dos institutos. Então, essa coligação está sendo bastante positiva e marcante ao longo de todo o texto do relatório. Também destaque para a realização dos eventos da Propesc, a Jornada de Iniciação Científica, o Congresso de Iniciação Científica, que mesmo em meio à pandemia, né, mas contudo no formato remoto, esses grandes eventos ocorreram, e durante a primeira semana acadêmica do IFPE, ocorrida aí no final de 2020, a qual representou a semana acadêmica um marco importante para a materialização do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse evento realmente permite a concretização desse princípio institucional que também está estabelecido no projeto político institucional, no famoso PPI. É, dentre as diretrizes pedagógicas, o princípio da indissociabilidade está lá marcante, além da contextualização. Destaque para a oferta de 350 vagas no curso de especialização em docência na educação profissional, fomentado pela Universidade Aberta do Brasil, a UAB, 30 vagas para o curso de especialização em interdisciplinaridade e educação em ciências humanas, ofertado pelo campus Caruaru, e 100 vagas ofertadas no curso de especialização em docência na educação profissional científica e tecnológica, servindo a capacitação dos professores do IFPE para o devido atendimento ao inciso 1º, parágrafo 2º, do artigo 40 da resolução do Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica, resolução 06/2012. Ainda destaque para as ações de inovação tecnológica em 2020, foi solicitado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registro de 3 patentes de invenção, 24 softwares, uma marca e 5 desenhos industriais. Ênfase para a implementação de 2 projetos de pesquisa e desenvolvimento envolvendo empresas privadas que apresentam demanda de produção científica e produção tecnológica para atender às necessidades específicas dos processos inerentes aos dados e às demandas das empresas públicas e privadas. Então, essa conjunção de forças, essa busca também de recursos, prospecção de recursos, é deveras relevante. Então, nós temos o projeto Processamento de Linguagem Natural, utilizando redes neurais artificiais, aprovado pelo campus paulista, no valor de R$ 43.848, como também o projeto Detecção, Diagnóstico e Prognóstico de Falhas durante a operação de aerogeradores, aprovado por docentes do campus Recife, e que recebeu aporte da ordem de R$ 923.901. Estamos aí na página 69. Então, o IFPE avançando na prospecção de recursos a partir de projetos de pesquisa e desenvolvimento em alinhamento com as demandas do mundo do trabalho. Destaque também para aprovação, página 69, para aprovação de projetos e captação de recursos nos âmbitos de editais associados à Economia 4.0, Oficina 4.0 e Empreendedorismo 4.0. conforme tabela apresentada na página 69, totalizando R$ 867.674,00, e que envolve também o projeto aprovado IFMaker. Então, a partir das demandas apresentadas nos editais que tiveram à frente o Instituto Federal do Espírito Santo, com recursos oriundos da CETEC, em abrangência nacional, o IFPE foi beneficiado, contemplado, com a aprovação de 4 importantes projetos. Esse também é um ponto de elevado destaque em todo esse movimento, que vai reverberar diretamente nas ações de ensino, pesquisa e extensão, e nas nossas relações com a comunidade, especialmente o projeto Inovação Tecnológica 4.0 tem uma construção de objetivos em parceria com a rede estadual de ensino, no campus Pesqueira, diretamente com as escolas estaduais, permitindo já e requisitando a construção de um acordo de cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Educação, né, para que tenhamos exatamente a formação de pessoas, de gestores, de estudantes, no âmbito desse movimento empreendedor ligado à Oficinas 4.0, que também vai trabalhar novas metodologias, chamadas metodologias ativas de ensino. Então, nós temos aí uma construção de pontes importantíssimas nesse processo de prospecção de recursos e de impactos diretos no nosso fazer institucional acadêmico no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e inovação. Há uma ênfase também a um projeto aprovado pelo professor Dr. Manuel Henrique, do campus Pesqueira, em seleção nacional. Então, enfatiza-se que o campus Pesqueira foi eleito centro de referência em energia solar fotovoltaica na Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, após a seleção do Programa para Desenvolvimento de Energias Renováveis e Eficiência Energética, o Programa Energif, do Ministério da Educação. O Centro de Referência Energia Solar Fotovoltaica também envolve recursos da ordem de R$200 mil, podendo se expandir para R$300 mil, professor Mário, professor Zé Carlos, em conversa recente com o professor Manuel, tivemos esta nova informação, e esses recursos podem ser continuados, inclusive beneficiando o aspecto de infraestrutura lá na frente. Então, como premissa de trabalho, a necessidade de criação, a partir da aprovação do Centro de Referência, da criação de um curso de pós-graduação lá para o Censo em Energia Solar Fotovoltaica, cujo projeto pedagógico de curso já foi encaminhado para a coordenação de pós-graduação da Propesc. E quando a gente fala do Centro de Referência Energia Solar Fotovoltaica, está lá, instalado no campus Pesqueira, mas ele é um centro de referência do IFPE, porque essa rede de partilha, de comunicação e de integração é efervescente e necessária, e o que se destaca, na verdade, é o campus, mas principalmente o Instituto Federal de Pernambuco e todos nós que fazemos parte desta importante instituição. Então, nós sugerimos incluir dados referentes a publicações em revistas e periódicos, e incluindo a própria Cientec, né? Nossa revista, essa é uma sugestão. Ressaltar também a interligação ao longo do texto entre as ações da Propesc e o cumprimento dos pressupostos da Lei de Criação dos Institutos Federais. Nós vamos agora para a página 71, Macro Processo Extensão. Então, destaque para a participação direta de 4.988 pessoas nos eventos da extensão, que envolveram todos os núcleos a partir da coordenação de política e políticas inclusivas, o NEGED, o NEABI, o NAPNE e outras estruturas de governança da Pró-Reitoria de Extensão, um trabalho primoroso, preservando o contato direto com a sociedade, fazendo também a adaptação dos projetos de extensão para mantermos o foco nos projetos feedbacks, que foi também algo desafiador e bastante produtivo. O destaque para investimento da ordem de R$1.269.500 em bolsas para estudantes por meio dos projetos referentes ao edital 01/2019 da Proeste, totalizando 183 propostas aprovadas. Entretanto, mesmo sem recursos financeiros, os 23 projetos que foram aprovados sem a bolsa foram desenvolvidos. Esse é outro fato marcante. A base do voluntariado, o desejo de contribuir, é patente, é latente em nossos pesquisadores e extensionistas. E mesmo com a dificuldade orçamentária, a beleza do projeto permanece e os seus resultados a partir da definição de continuidade. Isso prova que, se tivermos mais recursos, faremos muito mais, né, em nível institucional. Com relação à revista Caravanas, foram publicados 2 volumes no ano 2020, totalizando 17 artigos. Destaque para a oferta de 199 cursos de extensão ao longo de 2020, que totalizou a participação de 7.221 alunos, página 74. Destaque também para a coordenação de políticas inclusivas, que realizou diversas ações, inclusive algumas que trataram da temática da inclusão das pessoas com deficiência no contexto de pandemia, enfatizando também o acompanhamento de estudantes com deficiência, após a efetivação da matrícula dos estudantes PCD na instituição, tendo sido atendidas pela equipe multiprofissional após o processo de seleção do vestibular, 141 pessoas com deficiência, estudantes nossos. Inclusive, estamos num processo bastante desafiador no campus Pesqueira, com o ingresso da estudante Rafaela Sintra, que é estudante PCD, com deficiência intelectual, e que tem movimentado toda a equipe multiprofissional, como também o núcleo de apoio às pessoas com necessidades, ou o núcleo de apoio às pessoas com deficiência, o NAPNE, o trabalho da gestão de ensino, e uma articulação muito positiva com a Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Extensão, a partir do olhar da coordenação de políticas inclusivas, a partir também do trabalho de integração da Diretoria de Assistência ao Estudante, da Reitoria. Então, nós estamos num movimento coletivo, integrador, para permitir, além do ingresso, do acesso, a permanência dessa estudante, que poderá implicar também adaptações curriculares, formação inicial e continuada dos professores, o que também já vem ocorrendo. Então, isso tudo está devidamente alinhado com as diretrizes da Pró-Reitoria de Extensão e com a coordenação de políticas inclusivas, e a gente só tem que realmente agradecer a esse movimento integrador que beneficia os nossos estudantes com deficiência. Nós sugerimos padronizar no quadro da página 75, especificamente a terceira coluna, fazendo a inserção da equipe multiprofissional, contudo, ressaltando o servidor detentor do cargo especializado de apoio à PCD, a pessoa com deficiência, porque, para além da equipe profissional que presta todo o apoio e assistência, nós temos aqueles profissionais especializados, exemplo do cargo intérprete, tradutor intérprete de Libras, leitor de Braille e assim por diante. Então, é importante ressaltar a estrutura do apoio especializado. É uma sugestão apresentada. Cabe uma ponderação relativa ao sobredito quadro, aí um pensamento pessoal, no que concerne ao contingente profissional de atendimento especializado e a diversidade de pessoas com deficiência, estudantes, no IFPE. O que nos leva a estimar que tal diversidade não é acompanhada pela necessária assistência profissional qualificada, o que também é uma problemática de ordem nacional, exigindo decisivo investimento. Então, é exatamente o que está posto lá no quadro da página 75, uma diversidade de PCDs, né, de deficiências, e nem sempre nós estamos acompanhando o volume de assistência necessária a partir da contratação de profissionais, o que também isso está diretamente associado às nossas limitações orçamentárias, de ordem orçamentária. Mas é um ponto de análise porque requer amplo debate, discussões internas e também externas e a busca de apoio a partir das instâncias de governança na própria CETEC, no Ministério da Educação e no próprio CONIF, com a voz sempre eloquente e produtiva e proativa do nosso reitor José Carlos. Com relação à extensão rural, página 80, entre os eventos realizados, destacamos o terceiro seminário de agroecologia e segundo seminário de educação do campo, que foi realizado de forma virtual e que reuniu 1.935 inscritos do Brasil e de outros países da América Latina, e presenciaram 7 mil debates dirigidos por convidados do Brasil, Costa Rica, Uruguai, Bolívia e México, e com a participação de eméritos professores das universidades federais e dos institutos federais, a exemplo do professor Gaudêncio Frigoto. Se eu errei o nome, professora Ana Patrícia, depois me corrija, tá? Destaque para o movimento de grande impacto humano, social, técnico e cultural, de integração educacional com as entidades do campo, através da assinatura de 3 importantes acordos de cooperação técnica com o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Pernambuco, com a Comissão Pastoral da Terra e com o Instituto de Terras de Pernambuco, visando o intercâmbio de conhecimentos, a execução de pesquisa compartilhada e assessoria técnica do IFPE aos povos contemplados, assegurando o cumprimento do inciso 9 do artigo 6 e do inciso 4 do artigo 7 da Lei de Criação dos Institutos. Isso, estamos na página 81. No campo do empreendedorismo, destacam-se a implantação da empresa Júnior, o ISE Consultoria Júnior, do campus Cabo de Santo Agostinho, e a incubadora Ninho, do campus Olinda. Importantes acordos de cooperação técnica foram firmados no sentido também de aproximar o IFPE das empresas no mundo do trabalho e dos movimentos sociais, como o Porto Digital e o SEBRAE. É uma possibilidade efetiva de expansão de empresas júniores no âmbito do IFPE a partir dessa coordenação de empreendedorismo da Proeste. Não só empresas júniores, como também incubadoras de empresas. Desculpem aqui, tá? Vamos para os macro processos de apoio. E especialmente o macroprocesso assistência estudantil, que apresentou um trabalho notável e importantíssimos resultados para os nossos estudantes no processo da permanência, num movimento totalmente adverso, provocado pela pandemia. Então, nós tivemos, no que se refere aos benefícios, programas da assistência estudantil, especificamente a arte e cultura, 51 estudantes beneficiados, auxílio financeiro, 3.944 estudantes, benefício eventual, 56, benefício eventual calamidade pública, 2.627, material de apoio, 152 estudantes, bolsa permanência, 4.924, estágio, 251, extensão 139, pacote de dados mais chip 770 estudantes beneficiados, tablets 657 estudantes beneficiados, não só com principalmente com empréstimo, monitoria 183 estudantes, moradia, 406 estudantes, participação em eventos, 5 estudantes, pesquisa, 340 estudantes e Proeja, 687 estudantes. Isso produzindo 15.352 benefícios concedidos, página 82. Então, destaque para, ipsis verbis, os estudantes foram assistidos por programas de repasse de benefício através do edital, como bolsa permanência, moradia, pesquisa, extensão, programas de auxílio financeiro, benefício eventual e Proeja, que no caso Proeja não há necessidade de edital. Para atendimento às demandas advindas da situação de calamidade pública, foram implantados os programas Benefício Eventual, Calamidade Pública, Benefício Eventual Material de Apoio e Apoio à Inclusão Digital. Na página 87, O primeiro gráfico aponta para um perfil de que 69% dos estudantes contemplados pertencem ao grupo de pretos, pardos e indígenas, enaltecendo a força do sistema de cotas e o caráter da inclusão étnica no IFPE. A Diretoria de Assistência Estudantil é responsável pelo cadastro, acompanhamento, discente e autorização do pagamento de bolsas oriundas do programa Bolsa Permanência Indígena e Quilombola, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do MEC, página 94. Então, de um total de 94 estudantes cadastrados pelo IFPE no programa em 2020, 88 são indígenas e 6 são quilombolas. Sendo que as etnias representadas são Xucuru de Simbres, Xucuru de Ororubá, Cambiuá e Funiô. E no caso dos quilombolas, as etnias representadas são Campo do Magé, Engenho Siqueira e Povoado de Alverne. O investimento anual foi da ordem de R$ 927.700,00. Cada bolsa equivale a R$ 900,00. Desta forma, o IFPE afirma o seu compromisso com as políticas de inclusão e diversidade no contexto de sua missão, valores e visão, atentando para o disposto no inciso 2 do artigo 78 da Lei 9.394, a famosa LDB, que diz o seguinte: garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. Ipsis verbis, ano a ano, o IFPE tem obtido crescimento no uso dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Enquanto em 2017 nenhum campus utilizou os recursos específicos para complemento na alimentação escolar, e em 2018 e 2019 os recursos foram utilizados por 4 campi, Barreiros, Caruaru, Pesqueira e Vitória de Santo Antão, em 2020, 15 campi utilizaram os recursos do PNAE, através do fornecimento de kits com alimentos não perecíveis, um total de R$ 638.000,00, aproximadamente, e com aquisição de alimentos fornecidos por agricultores familiares, a chamada agricultura familiar, na ordem de R$ 276.000,00, aproximadamente. Isso através de chamadas públicas, o que representou um acréscimo de 294% em relação ao período anterior. Isto equivaleu, na prática, ao total de R$ 914.877,00, que permitiu a aquisição de 160.941 quilos de alimentos, entre alimentos perecíveis e não perecíveis. Estamos na página 97. Na página 99, o Programa de Apoio à Inclusão Digital permitiu que 3.870 benefícios fossem concedidos, tais como entrega de chip, mais pacote de dados fornecidos pela Rede Nacional de Pesquisa, RNP, liberação de recursos para aquisição de chip, mais pacote de dados, liberação de recursos para aquisição e empréstimo de tablets. Está aqui para o gráfico da página 99. O segundo gráfico da página 70, da página 101 aponta para um perfil de que 74% dos estudantes contemplados pertencem ao grupo de pretos, pardos e indígenas, enaltecendo a força do sistema de cotas e o caráter de inclusão étnica do IFPE, mais uma vez destacando. Agora, nós avançamos para o macroprocesso, infraestrutura, obras e projetos de engenharia e arquitetura. Estamos na página 105, ipsis verbis. Após a retomada das obras pelo DOP em abril, foi dado continuidade a diversas construções, com destaque para a entrega do campus Abreu e Lima, do bloco de enfermagem do campus Pesqueira e do bloco de engenharia de software do campus Belo Jardim. No âmbito das reformas, o campus Barreiros foi contemplado com a conclusão de 3 obras, que são o novo alojamento masculino, telhados e manutenções prediais, além do sistema de esgoto e tratamento de efluentes. Importantes marcos de avanço na infraestrutura a partir do fabuloso trabalho desenvolvido pela Diretoria de Obras e Projetos de Engenharia. No que tange ao eixo consolidação das obras da expansão 3, pressuposto lá do plano de contingência para o DOP, a iniciativa previa a retomada das obras dos campos Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Igaraçu, Jaboatão dos Guararapes, Palmares e Paulista, que haviam sido suspensas em razão da pandemia por mais ou menos 2 meses, a partir do decreto estadual. Destaque também para que o campus Abreu e Lima, entregue em 2020, tem um terreno com 22,3 mil metros quadrados, área construída total de 6.300 mil metros quadrados, conta com 10 blocos, incluindo salas de aula e ambientes administrativos, laboratórios, biblioteca, auditório, área de convivência, guarita e estacionamento, além de espaço para futuras expansões. A nova sede beneficiará cerca de 500 estudantes de imediato, permitindo a ampliação do número de vagas ofertadas para 2.640. Estamos na página 105. Na página 106, o campus Igaraçu, em fase final de obras, tem um terreno com 40 mil metros quadrados, área construída total de 7 mil metros quadrados e conta com 10 blocos, incluindo salas de aula e administrativas, laboratórios, biblioteca, auditório, área de convivência, guarita e estacionamento, além de espaço para futuras expansões. A nova sede beneficiará cerca de 800 estudantes de imediato, com capacidade de ampliação do número de vagas ofertadas para 2.640. Na página 106, o campus Jaboatão dos Guararapes, em fase final de obras, tem um terreno com 38.638,6 mil metros quadrados, área construída total de 6,4 mil metros quadrados, e conta com 10 blocos, incluindo salas de aula e administrativas, laboratórios, biblioteca, auditório, área de convivência, guarita e estacionamento, além de espaço para futuras expansões. A nova sede beneficiará cerca de 1.000 estudantes de imediato, permitindo a ampliação do número de vagas ofertadas para 2.640. Isso está na página 106. Como eu não estou vendo vocês, vocês estão me ouvindo? Posso ter perdido conexão.
Ouvindo perfeitamente, professor Valdemir.
Ok, obrigado, professor. Página 107. O campus Paulista, em fase de final de obras, tem um terreno com 30 mil metros quadrados, área construída total de 6,6 mil metros quadrados e conta com 10 blocos, incluindo salas de aula e ambientes administrativos, laboratórios, biblioteca, auditório, área de convivência, guarita e estacionamento, além de espaço para futuras expansões. A nova sede beneficiará cerca de 900 estudantes de imediato, permitindo a ampliação do número de vagas ofertadas para 2.640. Na página 108, o campus Palmares, em fase final de obras, tem um terreno com 70,5 mil metros quadrados, área construída total de 7,1 mil metros quadrados e conta com 10 blocos, incluindo salas de aula e administrativas, laboratórios, biblioteca, auditório, área de convivência, guarita e estacionamento, além de espaço para futuras expansões. A nova sede beneficiará cerca de 500 estudantes de imediato, permitindo a expansão no número de vagas para 2.640. É impactante essa possibilidade de expansão, com um número já expressivo de vagas ofertadas e podendo atingir cerca de 2.640 vagas em cada campus. A gente fica imaginando o benefício social apresentado para essas comunidades. Então, realmente demarcando de forma bem firme o compromisso dos institutos federais nesse processo de inclusão social e de transformação de vidas. Com relação ao bloco de enfermagem do campus Pesqueira, que também foi outra obra contemplada em todo esse processo de expansão da infraestrutura do IFPE, nós sugerimos corrigir, fazer uma pequena correção no texto da página 109, uma vez que o bloco não dispõe de sala de aula. Agora, avançando para o macroprocesso orçamento, finanças, patrimônio, produção e suprimento de bens e serviços. Então, nós temos importantes tabelas, quadros, apresentados pela Pró-Reitoria de Administração, e estamos na página 114. Destaque para a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2020, a qual fixou para o IFPE, Reitoria 16 Camp e DEAB, dotação para atendimento de suas despesas no montante de R$ 595,4 milhões, que representava 0,42% do orçamento do Ministério da Educação. Tá? Nesse texto de gestão orçamentária e financeira, nós fizemos algumas sugestões no ano passado, e aqui eu quero mais uma vez agradecer, né, aos pró-reitores, pró-reitoras, e em especial ao PRODIN, que liderou esse processo de inserção das sugestões, e muitas das sugestões apresentadas no relatório de gestão 2019 já consolidam o relatório atual. Uma das sugestões é exatamente essa: como o texto orçamentário ele é um tanto complexo, então fizemos alguns acréscimos, algumas proposições para enriquecer essa facilidade de compreensão por parte da sociedade e da comunidade. Então, o entendimento da execução da despesa pública requer consultar a Lei 4.320/64, quanto às três fases da execução, que são empenho, liquidação e pagamento. E também consultar o portal da transparência, onde já tem o link. Destaque para, pelo fato destas informações serem publicizadas posteriormente, o importante ter sido definido cada elemento de despesa para facilitar a compreensão por parte do cidadão, conforme se observa na página 114, onde ali já temos as definições das ações orçamentárias, a ação 20RL, o que, é que significa de fato essa ação, está plugada diretamente com o funcionamento de instituições federais de educação profissional, científica e tecnológica, envolvendo custeio e investimento, a ação 2994, que tanto nós ouvimos falar, diretamente associada à assistência ao estudante da educação profissional e tecnológica, e a ação 4572, ligada à capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação. Então, se tornou bastante didático, na minha apreciação, o texto do relatório, quando traz noções claras, noções bem objetivas do que significa cada ação e as suas implicações, né, e o contexto de abrangência. Nas páginas 115 e 116, comparando-se os quadros de dotação e execução das despesas do IFPE, entre 2020 e 2019, percebe-se uma queda acentuada do orçamento de custeio da ordem de R$ 11.519.252. E um aumento de despesas com pessoal em cargos sociais da ordem de R$ 14.669.654. Estou colocando esses dados, fazendo comparativos, né, entre os gráficos, entre as tabelas apresentadas pela PROAB. E naturalmente que alguma anormalidade, né, no contexto dos números que eu estou aqui apresentando podem ser devidamente corrigidas, né, pelo nosso grande Rosendo França. Então, são os dados que apresentam um fator impactante, exatamente essa redução do custeio, ou seja, ligado ali ao funcionamento das instituições federais de educação profissional, que é chamada Ação 20RL, uma queda da ordem de R$ 11.519.252, comparativamente 2020 e 2019. Comparando-se os quadros de dotação e execução das despesas do IFPE entre 2020 e 2019, percebe-se um aumento acentuado do orçamento de investimento da ordem de R$ 9.683.809, por força de alterações orçamentárias, como a gente viu lá no início, né, em função da chamada economia forçada, a redução do funcionamento presencial. Então, essa economia, ela gerou recursos de investimento, em função das demandas repreendidas por longo tempo na área de investimento. Então, demandas no que se refere à aquisição de computadores, à manutenção, infraestrutura, o próprio investimento na expansão 3, e tudo mais. Então, equipamentos específicos para laboratórios. Então, dessa forma, por força de alterações orçamentárias, chamados remanejamentos entre grupos de despesas e outras despesas correntes para investimento, devido à economia gerada pelo estado de calamidade pública provocada pela Covid-19. Então, tivemos aí um acréscimo de R$ 10.658.912. E eu pensei, Rosendo, que de fato era investimento novo, tá? Mas depois você me explicou, eu fiquei martelando, meu Deus, de onde veio esse recurso tão elevado. Mas você esclareceu muito bem que foi oriundo desse processo de remanejamento. Mas, de fato, nosso orçamento original ficou na ordem de R$ 2 milhões em 2020. E aqui, do ponto de vista de execução do orçamento, que é um fator importante, que requer amplo monitoramento, né, por parte das instâncias internas e por parte da PROAB, nesse trabalho também executado com o chamado colégio, né, dos diretores de administração dos CAMP, o acompanhamento da execução orçamentária é algo fundamental para a gente entender como, de fato, está se processando no dia a dia o orçamento que chega, né, e quais os impactos em todas as ações, em todos esses macroprocessos aqui devidamente estabelecidos. Então, usando um determinado indicador, e aí, Rosendo, é um indicador experimental, isso foi hoje por volta de 3 horas da manhã, né? Eu procurando indicadores, mas eu resolvi criar um indicador, mas fica aí para a sua análise, é somente para a gente ter uma percepção, uma visão inicial da nossa capacidade de execução orçamentária no exercício 2020, comparativamente a 2019. Então, nós apresentamos o indicador experimental, volto a dizer, relativamente ao montante pago e ao montante empenhado, né, para o exercício 2020 e 2019. E nós atingimos aí uma taxa de 89,96% em 2020 e 88,81% em 2019, considerando os quadros de execução das despesas correntes lá na página 118. Mas fica aí para a Rosendo avaliar realmente eficácia, né, desse indicador nesse processo de avaliação da nossa execução orçamentária. Pois bem, nós temos agora o macroprocesso gestão de custos, e no que concerne ao sistema de custos, representa um potencial desafio institucional a implantação de políticas de gestão de custos que possam ponderar a relação entre os custos aplicados às atividades finalísticas e seus respectivos impactos no cumprimento da missão institucional. Uma referência para isto é a portaria 518/2018 da Secretaria do Tesouro Nacional. Estamos na página 126. Sobre caminhos para implantação dessa referida política, que ainda é um desafio para o IFPE, nós fizemos uma consulta à PROAD, a partir da PRODIM, e recebemos a seguinte resposta, né, sobre a implantação da política de gestão de custos no IFPE. Informações. A Secretaria do Tesouro Nacional, a atual Ministério da Economia, STMNF, publicou o Manual de Informações de Custos do Governo Federal. De acordo com a portaria 1518, de 17 de julho de 2018, com os seguintes objetivos. Primeiro, apresentar conceitos básicos de custos aplicados ao setor público, relatar a experiência da União na criação e disponibilização do sistema de informações de custos do governo federal, abordar aspectos operacionais básicos sobre acesso e utilização do SIC e descrever etapas recomendadas no processo de implantação da mensuração e avaliação de custos no âmbito de cada órgão. Então, como proposição de trabalho, a sugestão é inicialmente a constituição de grupo de trabalho, considerando as recomendações que constam no manual indicado, para que esse grupo possa dar seguimento às etapas elencadas, ou seja, planejamento, estruturação, implantação e gestão. Fiquei plenamente contemplado, né, com essa resposta apresentada pela PROAD. No que se refere ao macroprocesso gestão de licitações e contratos, nós estamos na página 126. Tivemos como dados impactantes a redução de material de consumo, que era previsível, material de consumo 41,4% de redução, serviço de energia elétrica 46,2%, material de expediente 74%, material elétrico e eletrônico 56%, gêneros de alimentação 83%. São as reduções observadas no âmbito da gestão de licitações e contratos. As contratações, ipsis verbis, as contratações realizadas pelo IFPE seguiram o disposto na Lei Geral de Licitações, na Lei 10.520, de 2002, que instituiu a modalidade pregão, o Decreto 5450/2005, que foi revogado, o Decreto 10.024/2019, que regulamenta o pregão eletrônico, e outras instruções normativas. Demais atos normativos e princípios que regem as licitações e contratos e administração pública em geral. A suspensão das atividades presenciais das atividades finalísticas e a promoção do trabalho remoto de algumas atividades administrativas também contribuiu na redução de outros serviços continuados e na aquisição de materiais e insumos, como, por exemplo, o serviço de energia elétrica e aquisição de material de consumo. Analisando mais detalhadamente o gasto com material de consumo, verifica-se que a principal despesa diminuída foi com a aquisição de gêneros alimentícios, o que se deu em virtude do não funcionamento dos refeitórios estudantis. O momento vivenciado também trouxe oportunidades para a realização de outros serviços necessários, como manutenções de instalações e bens imóveis e ainda a realização de aquisições represadas, como a de materiais de processamento de dados. Estamos na página 129. Avançando um pouco mais, no que se refere às contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para estas contratações, nós temos serviços de vigilância ostensiva, limpeza e conservação, apoio administrativo e manutenção predial. Destacamos ainda a contratação de empresa especializada para execução de inventário patrimonial, com o objetivo de identificar os bens patrimoniais das unidades do IFPE, reitoria e seus campi, localizações desses materiais, condições de uso, bem como saneamento de eventuais irregularidades e registro dos bens em sistema de informação, com vistas à migração para o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial SIABS. Será um grande avanço em termos de gestão patrimonial, a migração das nossas informações oriundas desse trabalho que será desencadeado pela empresa contratada, né, com o apoio das comissões locais de inventário de patrimônio, para que esses dados possam ser agora gerenciados por meio do sistema SIABS. Outra importante contratação foi a contratação centralizada de desktops e notebooks, o pregão SRP 01/2020, gerenciado pelo IFPE Campus Igaraçu. Como contratações diretas, página 131, é importante destacar que em 2020 foram realizadas 5 contratações por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, RD6, referentes à reforma do alojamento masculino do Campus Vitória de Santo Antão, implantação da primeira etapa de acessibilidade do Campus Recife, reforma de calhas em vários blocos do Campus Ipojuca e construção de quadras de areia e pavimentação intertravada, instalação de usina fotovoltaica do Campus Garanhuns. Avançamos agora para o macroprocesso gestão patrimonial e infraestrutura. Destaca-se que, a partir da execução do inventário geral do IFPE, cálculo da depreciação dos bens e a migração do SUAP para o Sistema Integrado de Administração de Serviços SIAD, isso porque o SUAP, a nossa versão, não suporta, né, o cálculo de depreciação de bens. Sistema definido como estruturante para toda a administração pública federal, SIADES. Espera-se a melhoria da mensuração e evidenciação das informações sobre o patrimônio institucional, o real patrimônio considerando a depreciação. Estamos na página 132. Ainda na página 132, destaca-se que no que concerne a gestão dos bens imóveis, as unidades gestoras, campo e reitoria, fazem a gestão através do registro no SPIONET, que é o sistema estruturante da Secretaria do Patrimônio da União, que é integrado ao CIAR, sendo a avaliação dos referidos imóveis a ação da Diretoria de Obras e Projetos no intuito de mantê-los atualizados e regularizados perante os sistemas oficiais do Poder Executivo. Agora avançamos para investimentos em infraestrutura e equipamentos. Estamos na página 132. Destaca-se que no exercício de 2020, o IFPE executou R$ 27.542.923,00 com despesa de investimento, sendo que R$ 25.218.000 foram aplicados em obras em andamento. na página 135, ipsis verbis, um grande desafio é a redução orçamentária da ação 20RL, funcionamento das instituições federais, uma vez que o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2021 prevê uma redução de mais de 9 milhões de reais nos recursos que são utilizados para custeio do funcionamento dos CAMP e da execução à distância, bem como não há previsão de dotação orçamentária de investimento na ação RG, ou seja, expansão e reestruturação da rede federal de educação profissional. Assim, ensejando a necessidade de que a unidade gestora envie esforços no sentido de rever o planejamento, o plano de distribuição orçamentária do próprio campus a partir do olhar do PDO da reitoria institucional e adequar as despesas à nova realidade orçamentária e evitar esforços para a captação de recursos através de termos de execução descentralizados, famosos TEDs, como também emendas parlamentares ou editais publicados por agências de fomento. Estamos avançando, né, no que se refere à prospecção de recursos a partir de aprovação de projetos P&D, né, de outros mecanismos também, como os projetos, os editais apresentados em âmbito nacional pelo Instituto Federal do Espírito Santo, com recursos da CETEC, deixando bem evidente que essa prospecção ela margeia muito, né, a aplicação em termos de investimento, de equipamentos, de insumos bem específicos, no que tange diretamente ao funcionamento da instituição, a ação 20RL, que envolve os nossos contratos de terceirizados, né, os serviços prestados, né, de fornecimento de água, fornecimento de internet, fornecimento de energia elétrica, combustível e tudo mais. Então, essas são premissas fundamentais de suporte, né, pelo próprio Ministério da Educação, a partir da CETEC. Então, esse comprometimento também gera comprometimento direto no funcionamento da instituição. Embora que estejamos trabalhando no sentido de otimizar a gestão de recursos, mas podemos enfrentar um ponto de estrangulamento, né, observando que podemos fazer muito mais, claro. Mas é bom fazermos muito mais em prol da sociedade, cumprindo com a missão, visão e valores do IFPE, à medida em que também recebemos mais para investir. Porque senão poderemos atingir um gargalo, um ponto de estrangulamento nessa curva, porque precisamos avançar e temos compromissos essenciais e fundamentais, como, por exemplo, o serviço de vigilância. Não podemos reduzir o contrato de vigilância, né, para a devida adequação aos pressupostos de otimização orçamentária. Então, são reflexões pessoais em torno desse contexto. No quesito sustentabilidade ambiental, no quadro da página 135, observa-se redução do consumo de água e de energia elétrica, e no quadro da página 137, tem-se redução de consumo de copos descartáveis e de papel A4. Como premissa, no intuito de reforçar os esforços para atendimento ao disposto na política ambiental do IFPE, aprovada pela Resolução 41/2017 do Conselho Superior, a PRODIN e a PROAB, durante o exercício 2020, planejaram o lançamento de chamada pública para a participação de docentes das áreas de engenharia ambiental e civil, visando a formação de comissão técnica para elaboração de diagnóstico sobre a gestão de resíduos sólidos, de maneira a subsidiar a elaboração do plano de gestão de resíduos sólidos do IFPE, os quais constituem os desafios para o exercício 2021. Importante ação essa da PRODIN e da PROAB. Estamos na página 136, avançando para a 139, comunicação editorial Imagem Institucional e Eventos, importante marco e processo, que, por sinal, trabalhou muito nesse movimento de integração com a sociedade, com as comunidades internas e externas, apresentando os resultados institucionais, atendendo às demandas requisitadas, né, pelos estudantes, pela comunidade, e divulgando as nossas ações. Então, destacando como resultados principais, 346 notícias produzidas para o portal IFPE, 161 vídeos produzidos e editados, 14 arquivos de áudios editados, 82 vídeos publicados no canal IFPE do YouTube, 53 transmissões ao vivo veiculadas no canal IFPE e no YouTube, 693 publicações realizadas no Instagram, 530 publicações realizadas no Facebook, 15 releases enviados para a imprensa, 15 edições da newsletter IFPE e Acontece, 63 e-mails marketing disparados e 423 projetos gráficos elaborados. Como sugestão, para ampliar esse leque de trabalho, mapear e registrar o quantitativo de entrevistas concedidas em rádio, jornais e TVs, tanto pelo reitor, como também pelos diretores e diretoras gerais dos campi, considerando que foram e são instrumentos de comunicação efetiva com as comunidades interna e externa, mediadas pelas assessorias de comunicação dos campi. Agora, o macro processo pessoas, página 142, o papel da DGPE é fundamental para os processos de planejamento, orientação, direcionamento, organização, acompanhamento, implementação e avaliação de todas as atividades de gestão de pessoas e dos processos de trabalho, bem como a execução da política de pessoal. Isso nos remete ao desafio permanente de pensar e atuar em modelos de cuidado com os processos e cuidado com as pessoas. Página 142. Na página 144, destacar que houve decréscimo considerável da quantidade de atos admissionais na plataforma do IPessoal, fazendo comparativo com os anos anteriores. Na página 144, no que tange ao desconto direto em folha de pagamento, vê-se um decréscimo considerável dos valores totais desde 2018. Então, esses dados consubstanciam uma possível melhoria dos procedimentos internos relacionados à folha de pagamento, com menos erros administrativos e mais ações diligentes, caindo de 425 mil para 147 mil em 2020. Otimizando a folha de pagamento e reduzindo os erros administrativos, as falhas. Na página 145, além de dimensionar o quantitativo de cargos e funções dos institutos federais, a famosa portaria 246 estabelece um quantitativo total de 1.510 professores, EBTT, e 1.165 servidores técnico-administrativos para o IFPE. Nesse sentido, apesar de os ingressos por meio de concurso público e outras formas, a instituição permanece com déficit de quantitativo previsto, conforme demonstrado na evolução do quadro funcional, qual quantifica em 2020 o total de 1.230 professores e 1.040 servidores técnicos administrativos. Então, ainda temos margem para avançar no provimento de vagas, tanto para administrativos como também para docentes. Na página 146, nota-se que houve um crescimento do pessoal ativo da carreira EBTT, como também PCCTAI, né, conforme demonstrativo do quadro na página 146. Na página 147, para o ano de 2020, a lei orçamentária anual previa para a ação 4572, que é referente à capacitação, o montante de R$ 934.601, no qual se previu a viabilidade de capacitar individualmente 800 servidores. Apesar disso, novamente a adoção do novo regime de trabalho remoto, bem como a suspensão e interrupção de uma série de projetos e programas de capacitação formais, internos e externos à instituição, que deixaram de ocorrer, motivo pelo qual registrou-se 295 servidores capacitados com recurso de capacitação. Entendemos que merece destaque o arrojado trabalho da DGPE nos quesitos assentamento funcional digital, cargos gerenciais ocupados, em sintonia com a portaria 246, integração e qualidade de vida, atenção à saúde do servidor, as importantes campanhas desencadeadas pelo subsistema integrado de assistência à saúde do servidor ao longo desse processo da pandemia, e também os aspectos ligados à segurança do trabalho, no que se referem à emissão dos laudos periciais de insalubridade e periculosidade, além do PPR. Na página 153, o quadro dessa página apresenta uma incongruência com a portaria 246, a partir da necessidade de recomposição do quadro, o que requer análise interna e externa. Então, nós já temos 143 servidores com abono permanência e estamos limitados pela portaria 246. Né? Então, entendemos particularmente a existência de uma incongruência apresentada e estabelecida por essa portaria. Necessária a recomposição urgente do quadro docente e do quadro administrativo. Sugiro inserir o quantitativo atual de servidores cedidos ou em cargos comissionados de outros órgãos, página 154, é outro fator impactante, uma vez que há a redução da força de trabalho, embora entendamos as demandas dos outros órgãos, mas estamos numa situação precária, conforme apresentado, e limitados pela portaria 246, então, à medida que aumenta-se o número de servidores cedidos, nossa força de trabalho também é reduzida e passamos a enfrentar situações delicadas para o funcionamento da instituição. No que tange ao atendimento, 154, no que tange ao atendimento a estudantes PCD, sugerimos evidenciar a dificuldade de contratação de profissionais capacitados para atendimento educacional especializado, conforme decreto 7.611/2011, por questões orçamentárias. Então, nós temos uma demanda alta, né, para contratação de profissionais de atendimento especializado, para atendimento educacional especializado, naturalmente por barreiras orçamentárias, né, por falta de estruturação, de requisições e de definições de políticas para isso, mas é exatamente por limitações orçamentárias. Mas essa área é deveras pertinente para que a gente possa manter firme o projeto e a política de inclusão de pessoas com deficiência, porque para além da equipe multiprofissional que já tem no seu corpo as áreas bem definidas de atuação, psicólogo, psiquiatra, assistente de estudante, nutricionista, pedagogo e tudo mais, com ações bem específicas para o cargo, há necessidade premente de contratação desses profissionais de atendimento educacional especializado. E isso se remete à necessidade de realmente um pensamento global, universalizado, a partir das instâncias superiores para a inclusão das pessoas com deficiência. No âmbito da tecnologia da informação e comunicação, outro importante macroprocesso, página 156, no eixo infraestrutura tecnológica para suportar o aumento de demanda por serviços digitais, o que antes era feito presencial, houve investimento de R$ 470.562 em 2020, Isso está posto no quadro da página 156. Na página 159, no que se refere aos serviços externos, no eixo serviços externos, proposto lá no plano de contingência para a DADT, foram criados no último ano sistemas de informações importantíssimos que proporcionaram transformações digitais em atividades presenciais. Dentre os mais importantes, eleições em formato digital para as comissões permanentes de avaliações, CPPB e CIS, eleições em formato digital para os novos membros do Consulp, a finalização da transformação digital dos projetos da assistência estudantil, em especial o projeto de benefício eventual e benefício financeiro, a transformação digital para suportar o edital de capacitações aos servidores da instituição e a transformação digital dos processos seletivos para a entrada de novos estudantes. Então, realmente, ações impactantes, proativas e de grande enlevo apresentadas pela DADT, pelas estruturas de CGTIs do CAM, dos CAMP, para fomentar essas migrações de processos presenciais para processos digitais. Página 159. Agora nós vamos para o penúltimo capítulo, passamos por todos os macroprocessos, e que diz respeito às demonstrações orçamentárias, financeiras e contábeis. Tá? Bem, a conformidade contábil, esse processo de prestação de contas, referente às demonstrações contábeis, é atribuição da setorial contábil, seguindo os procedimentos definidos no manual SIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira. Então, este é um processo que visa assegurar a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações constantes no SIAF, que é um sistema do governo federal, onde são executados os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Página 162.
Professor Valdemir?
Sim.
Só um minuto, me perdoe interromper sua fala, minha perda do raciocínio aí, mas eu preciso submeter a esse conselho a continuidade da reunião, tendo em vista que nós extrapolamos o horário do meio-dia. Eu proponho que demos continuidade à explanação do professor Valdemir Mariano para evitar a quebra do raciocínio. Então, submeto a apreciação do conselho. Alguém tem alguma manifestação em contrário? Então, considero aprovada a continuidade da reunião. Caso algum conselheiro tenha alguma consideração ou proposta de interrupção, por favor, manifeste pelo chat ao longo da nossa apresentação. Vou propor a continuidade e a gente vai avaliando a necessidade de interrupção. Obrigado, professor Valdemir.
Tranquilo. Já estamos finalizando. Então, constam ressalvas contábeis na declaração do contador, que é o responsável pela conformidade, né, das contas, conformidade contábil. Dessa forma, o saldo contábil do almoxarifado não confere com o relatório de movimentação de almoxarifado, o famoso RMA, devido a divergências nos registros patrimoniais e de controle de almoxarifado, tanto no sistema SIAF e SUAP. O item B, os inventários físicos de posição patrimonial deste órgão estão em fase de execução, carecendo ainda de avaliação patrimonial de bens permanentes. E o item C, o saldo das obrigações contratuais não condiz com a realidade contratual do FPE, visto que não apresenta o saldo integral dos contratos assinados sobre a autarquia e os seus prestadores de serviços fornecedores, o que deve ser executado no SIAF. E como solução, né, que já está em processo, é importante frisar, ressaltar, e para os itens A e B já está encaminhada a adesão ao CIABES, como a gente já bem frisou anteriormente. Está previsto na portaria 385/2018, na qual foi instituída o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial. E com relação à ressalva C, no exercício de 2020 serão envidados esforços para conciliação dos saldos dos contratos, bem como se efetuar os devidos registros, conforme página 164. Aí. E dessa forma, é importante a gente declarar aqui o texto referente à declaração do próprio contador, que diz o seguinte, com relação ao balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, balanço orçamentário, balanço financeiro, etc. De acordo com a análise realizada nos demonstrativos contábeis e os procedimentos da conformidade contábil, declaro que as informações constantes das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido regidos pela Lei 4.320, pelas normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público e pelo manual de contabilidade aplicado ao setor, relativos ao exercício 2019, refletem, nos seus aspectos mais relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério da Fazenda, exceto no tocante às ressalvas apresentadas nesta declaração, página 165. Ainda na página 165, observa-se que as demonstrações contábeis e notas explicativas anuais que surgem no link apresentado são referentes ao exercício 2019 e não 2020. É uma observação que eu faço para fazer exatamente a atualização desse link. O último capítulo, muito bem apresentado, trazendo todo o trabalho efervescente gerado no âmbito dos CAMP, em articulação com as comissões locais de enfrentamento ao Covid-19, com professores, com servidores administrativos, equipe gestora, e também em consonância, né, com os pressupostos do comitê emergencial, deixando bem evidente para a sociedade o trabalho de apoio, de assistência que a instituição pôde preservar e manteve ao longo desse processo de enfrentamento da Covid-19, gerando um bem público, um bem social fenomenal, impactante para a vida das pessoas diretamente afetadas pela pandemia. Então, o ano de 2020 não foi fácil para nós, esse é o texto que eu fiz questão de colocar e replicar. O ano de 2020 não foi fácil para nós, enquanto pessoas e instituição, mas ao olharmos para o que geramos de valor para a sociedade, vemos um IFPE que se manteve firme e forte em sua missão e seus valores. Nossos CAMP e servidores se uniram em prol de diversas ações que beneficiaram milhares de pessoas. Então, acolhimento emocional, mental, pedagógico, 535 atendimentos, distribuição de álcool 70%, 638 litros, água destilada 3.470 litros, alimentos 43.647 itens, comunicação 4.523 ações, cultura 30 ações, kits de higiene 2.867 itens, protetores faciais, 1.345 itens, EPIs, 184.402 EPIs doados. E aqui, como sugestão, finalizando essa etapa da relatoria, sugiro fazermos menção à plataforma criada pelo CONIF, que mapeou todas as ações empreendidas pela rede federal no processo de combate à Covid-19, bem como aos processos que agregam todas as ações empreendidas pelas comissões dos CAMP de enfrentamento da Covid-19. Por fim, vamos agora para o parecer. Enfatizando, primeiro, a fundamentação legal que ampara todo o processo de construção do relatório de gestão 2020 do Instituto Federal de Pernambuco. Enfatizando o parecer da auditoria interna, que aponta no quadro 1, considerações sobre a minuta do relatório de gestão 2020 do IFPE, que apresenta considerações sobre governança, riscos e controles internos, que executa a avaliação dos controles internos relacionados à elaboração de relatórios financeiros e contábeis, que compila informações a respeito do monitoramento, das recomendações da auditoria interna, que reúne informações a respeito das determinações do Tribunal de Contas da União, que resgata informações sobre a execução do Plano Anual de Auditoria Interna 2020, o famoso PAINT 2020, que em suas considerações finais atesta que, com base nos resultados dos trabalhos realizados no exercício 2020, a auditoria interna atuou junto à gestão da entidade com o pressuposto de zelar pelas boas práticas administrativas e racionalizar as ações dos órgãos de controle, tendo em vista a materialização das ações de assessoramento realizadas por meio de relatórios. Além disso, a gestão do IFPE contou com a participação da auditoria interna em diversas situações e diversas reuniões com o propósito de fortalecer a gestão quanto à governança, gestão de riscos e controles internos, bem como atender às demandas dos órgãos de controle, enfatizando a necessidade, por parte da gestão, de atender às recomendações dos itens 1, 3 e 4 do supramencionado parecer, e por força do habitual compromisso dos gestores responsáveis para execução dos devidos ajustes, a auditoria interna do IFPE opinou pela aprovação da prestação de contas do exercício 2020 com ressalvas, enfatizando a necessidade de que o foco do relatório de gestão esteja no valor público em termos dos produtos e resultados alcançados no exercício, enquanto premissas do relato integrado, diferente do foco na execução orçamentária e financeira e processos de compras e contratações, enfatizando a necessidade que seja empregada uma linguagem acessível ao cidadão com grande uso de recursos gráficos, enquanto premissas do relatório integrado, diferente do uso de linguagem tecnicista, enfatizando a possibilidade de se incluir neste relatório lista de siglas e seus significados, enfatizando a possibilidade de se incluir neste relatório um link para os protocolos sanitários, enfatizando a viabilidade de se incluir no relatório de gestão 2021 um tópico em cada capítulo que trate da análise de resultados, contexto e outro, de conclusão ou desafios e perspectivas futuras, como está exposto em alguns capítulos desta versão atual, enfatizando a possibilidade de integrar o presente relatório no cotidiano institucional, no sentido da apreciação, conhecimento, discussão, apropriação e penetração no corpo, texto, conceitos e impactos do relatório, enfatizando a necessidade de, na próxima edição do relatório, se estabelecer um diálogo com os resultados dos relatórios apresentados pela Comissão Própria de Avaliação, de Autoavaliação, a CPA, enfatizando que as considerações, recomendações e sugestões do quadro 1 possam ser avaliadas e eventualmente aplicadas na medida da conveniência e precisão técnica, apresentamos parecer favorável quanto à aprovação do relatório de gestão 2020 do IFPE. Grato por vossa atenção.
Professor Valdemir, muito obrigado, muito agradecido pela preciosa relatoria, todo o cuidado, todo o detalhamento. Estou na dúvida aqui, vou ver com a Maristela se seu certificado vai sair como relatorias, como conferência, seminário, alguma coisa que tanto aprendizado e tanto qualidade no detalhamento, né? Como o senhor se aprofundou nessa peça para trazer aqui essas informações para a gente. Então, muito obrigado, professor. Parabéns pela excelente relatoria. Eu vou passar em primeiro lugar para o professor Sérgio Guimarães, que pediu uma fala ainda ao longo do tempo da explanação da relatoria. Conselheiro Sérgio.
Obrigado, professor Carlos. Obrigado, professor José Carlos. Uma boa tarde para todos. Professor Valdemir, gostaria primeiramente de cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo cuidado, pelos detalhes, requintes detalhes com que o senhor fez esse relato. Está muito bom. Trabalho excelente. Eu gostaria de parabenizar também a Prodin pelo trabalho consistente, rico e muito robusto que está sendo apresentado. Agora eu gostaria de fazer duas sugestões. Na verdade, só uma. A primeira, que era com relação ao DH, já foi esclarecido que tem na página 20. Como eu não tive acesso ao documento, não sabia disso. Mas esse documento, ele é muito, muito robusto, muito denso, muito detalhado. E se falou durante a... se colocou no chat, durante a apresentação, a possibilidade de incentivar, estimular a leitura por todos. Eu sugiro que seja feito um documento de síntese, numa linguagem simplificada, com menos informações, as substanciais que sejam, né, para que as pessoas tenham acesso e possam se empolgar em ler, digamos assim. Porque dificilmente a gente vai conseguir estimular as pessoas para lerem um documento com 180 e poucas páginas. É preciso um trabalho técnico, um trabalho de dedicação, como o professor Valdemir, e de nós, que somos do IFPE, para querer ler, entender e aprender sobre o IFPE. Então, minha sugestão é essa, é que seja visto a possibilidade de fazer um documento de síntese de forma a representar esse rico conteúdo de uma forma bem, bem mais sintética. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Sérgio, sempre muito bom lhe ouvir, é sempre bom a sua presença, a sua participação aqui conosco e sempre aprendendo. Muito obrigado, eu acho uma excelente sugestão, inclusive acho que o próprio documento da relatoria já é um ensaio bem, bem interessante aí nesse sentido, eu acho que já temos um material, né, nessas 25 páginas, eu acho, da relatoria, já é um material bastante interessante do ponto de vista do resumo do nosso documento. Obrigado, professor Sérgio. Gente, já tem algumas pessoas inscritas para falar, mas eu vou fazer a seguinte dinâmica. Eu vou pedir se há alguma colocação dos gestores, Juliano e os demais gestores aqui presentes, contrárias às sugestões aqui apresentadas pelo nosso relator. Acho que a gente poderia partir desse ponto, já que foram inúmeras sugestões aí ao longo da relatoria do professor Valdemir Mariano, e se há algum rebatimento, algum contraditório em relação às sugestões apresentadas pelo relator. Então, aqueles gestores que queiram falar a respeito disso, por favor, se inscrevam, que a gente vai dar primeiro esse momento de avaliação dessas sugestões, para que no debate isso já esteja posto, né? O posicionamento dos gestores e gestoras já estejam posto para o debate do pleno. Passando, então, inicialmente, Miriam, para a Juliana, tá? Para a gente tratar dessa questão, depois eu passo para o debate do pleno, pode ser? Juliana?
Oi, gente, boa tarde. Eu já anotei todas as sugestões de alteração aqui, de sugestão do professor Valdemir, né? Mas apenas queria fazer um comentário com relação ao pedido dele de inclusão do PDI, né? 2014-2018. Considerando que esse relatório de gestão utilizou como marco estratégico o plano de contingência, né? No momento de construção, eu não trouxe o PDI justamente para não haver esse conflito, né, de qual era o referencial estratégico que a gente estava utilizando para apresentar os resultados. Né? Então, por isso, eu sempre faço menção ao plano de contingência e fiz realmente com questão de não trazer o PDI para não causar esse conflito para quem lesse o documento. Mas aí coloco para o pleno, para o professor Valdemir, né, relator que trouxe a sugestão, e coloco para o pleno, né, se a gente faz essa inserção realmente do PDI ou não. Era essa a questão.
Eu acato, professor, a proposição da pró-reitora Juliana. Realmente é evidente e realmente pertinente a sua colocação e ficou claro para mim. A não inclusão do PDI. Concordo plenamente.
E professor Valdemir, então até o momento mantida a proposta que está vigente é a proposta da relatoria, não havendo nenhuma manifestação de gestão contrária às sugestões apresentadas pela relatoria, já que o professor Valdemir acaba de acatar o posicionamento da PRODIN. Então está a proposta da relatoria e a proposta que está vigente, está em pauta, em discussão. Então, abrindo a discussão, conselheira Miriam. Miriam, sua mão está levantada, Miriam, por isso que eu estou te chamando.
Eu acredito que ficou levantada há muito tempo, não está travado, não.
É, ela voltou a ser levantada agora, Miriam. Acho que é algum toque aí. Isso, sai, agora saiu.
É, pode ter sido, mas eu estou contemplada já na resposta. Não fiz pergunta não, viu? Obrigada.
Tá joia. Maristela e Daniele, por favor, temos inscritos. Eu não estou visualizando mãos levantadas.
Eu visualizei aqui agora a professora Elaine.
Professora Elaine, por favor.
Olá, estão me ouvindo?
Por favor, professora, estamos sim.
Ok. Boa tarde a todos e todas. É, na verdade, parabenizar, no chat já está posto, né? Parabenizando o professor Valdemir pela excelente relatoria. Nos traz vários pontos importantes. A necessidade realmente da gente fazer bem feito, né, as nossas atividades. E aí, professor, aliás, todos, né, que estão aqui presentes, eu fico pensando muito no momento que estamos vivenciando, que é o planejamento, né? Até o dia 1, nós temos o planejamento 2021 para entregar. E, na verdade, um bom planejamento vai levar a um bom relatório de gestão. Eu trago mais a reflexão de todos nós como integrantes desse relatório, do planejamento para a confecção do relatório, sabe? E também fazendo ênfase para um relatório que foi feito pela Prodin a diversas mãos, mas que trouxe um ano extremamente atípico, delicado e, ao mesmo tempo, como nós fomos fortes, né? Quantas coisas foram desenvolvidas, quantos trabalhos foram feitos. Vendo os números, a gente vai se empolgando. Se nós conseguimos nos reinventar num ano tão difícil, imagine em anos mais positivos, digamos assim. Em relação à relatoria do professor Valdemir, eu enfatizo, endosso essa questão da gente apresentar as informações, os quantitativos, né, de servidores que estão cedidos, né? Porque isso realmente impacta diretamente na nossa força de trabalho. Acho importantíssima essa colocação. E a minha pergunta vai para a Juliana, apesar dessa peça ter sido levada, né, para uma apreciação breve do CODI, mas em relação... Juliana Prodin, tá? Mas em relação a como está sendo pensada a divulgação, Juliana, desse documento para a comunidade, porque ele é tão rico. O professor Valdemir também trouxe várias sugestões, né, de como ser apresentado, mas a princípio eu fiquei pensando, seria primeiro o relatório, né, a apresentação do relatório de gestão do IFPE e depois em outros momentos a apresentação por partes das informações que constam nesse relatório. Endossando mais uma vez as colocações do professor Valdemir, né? Uma escrita clara, fácil, de fácil compreensão, como o professor Sérgio também falou. Mas como é que vocês estão pensando isso com a comunicação? E, ao mesmo tempo, endossar o trabalho da Prodin. Viu, Juliana? Você e sua equipe. Porque não é só um relatório, é também a construção deste, né? E assim, a gente está agora se planejando para 2021, eu fico imaginando o relatório de gestão de 2021, sabe? Como ele vai ser rico, porque, enaltecendo mais uma vez, o processo de planejamento que nós estamos executando hoje, até dia 1 a gente tem para entregar, mas a Prodin está acompanhando todos os campos nesse processo de confecção. Então, imagino, professor Zé Carlos, o relatório de 2021 como vai ser rico. E, mais uma vez, eu enalteço o planejamento, porque realmente a gente só pode colocar lá aquilo que é possível da gente executar, né? Então, diante de um ano tão delicado que a gente vai passar, essa reflexão do que a gente vai colocar, de como a gente vai trabalhar, esse olhar também para esse relatório, do que deu certo, enfim, tudo isso requer o nosso olhar e cuidado. Obrigada, viu? Precisava falar.
Escrelaine, obrigado pelas palavras. Tem toda a razão em relação a essa questão do planejamento. De fato, o nosso objetivo é que o planejamento seja uma peça de gestão, né? Que a gente tenha um planejamento o tempo inteiro sendo acompanhado pela gestão. e a consequente tradução disso no relatório de gestão, ela tende a ser automática, até pelas ferramentas e instrumentos que a gente pretende usar para acompanhamento do planejamento esse ano. Então, a gente pretende ter, inclusive, uma maior facilidade até de geração das informações para o relatório de gestão, considerando que o planejamento ele será acompanhado, né, de forma sistemática, utilizaremos ferramentas de software, o G-Planes. Então, a geração das informações pelo relatório de gestão, eles tendem a ser automáticas, isso vai facilitar muito e também trazer uma maior precisão, né, da relação que existe entre as ações e o relatório de gestão. Agradeço e tem toda a razão em relação à importância do planejamento. Senhores conselheiros e senhoras conselheiras, eu estou com a solicitação aqui da conselheira suplente, Juliana das Oliveiras, que está como suplente hoje do nosso conselho, considerando que todos os titulares técnicos administrativos estão presentes. Então, pelo nosso regimento, a conselheira Juliana das Oliveiras, como suplente, não teria hoje direito a voz e voto. Mas ela está pedindo uma autorização para falar, e eu submeto a esse conselho. A gente tem essa prática democrática de possibilitar a fala, mesmo não estando prevista no regimento, evidentemente com os devidos cuidados, né, para evitar perda de rigor regimental, né? Então, mas, do ponto de vista democrático, pergunto se há algum posicionamento contrário à possibilidade da conselheira falar. Se alguém tiver algo em contrário, por favor, manifeste-se pelo chat.
O professor Zé Carlos, antes de dar continuidade, eu fiz uma pergunta para a Juliana, da Prodim, com relação realmente à comunicação, como é que vai ser esse relatório para a comunidade.
Verdade, Elaine. Juliana, por favor, desculpe. Enquanto isso, em seguida eu passo para a Juliana das Oliveiras, já que não houve manifestação contrária à fala dela.
Vamos lá. Oi, Elaine. Vendo aqui as conversas, primeiramente agradeço, né, as suas colocações, as suas palavras com relação ao trabalho que a Prodim vem desempenhando. E vendo aqui no chat as contribuições, né, dos conselheiros, como se dá a essa publicação, eu estava pensando, talvez, na possibilidade da gente fazer, tipo, o Acontece. Não tem aquele Acontece que vai para o e-mail, né, que ele direciona. A gente poderia fazer um resumo daquele Acontece, só com o relatório de gestão, né, ver aí com o Felipe uma dinâmica de publicação disso, né, e, sei lá, uma vez por mês a gente tirar fazer um extrato do relatório, né, sentar com o Felipe e ver o que a gente pode ainda reduzir ainda mais e levar para as redes sociais, né? Afinal, as redes sociais têm um impacto muito grande junto aos nossos estudantes, né? Então, reduzir ainda mais e ter informações bem direcionadas para o nosso público estudantil. Então, acho que eu vou precisar muito da assessoria de comunicação com esse olhar, né, de fazer essa distinção, o que é que a gente pode colocar para o e-mail e o que é que a gente pode trabalhar nas redes sociais para os nossos estudantes. E, inicialmente, esse relatório ele é divulgado no portal, né, até o dia 31 de março a gente tem que fazer essa publicação, e agradeço demais essas colaborações de vocês, né, da gente fazer essa, enxugar mais o relatório para que a gente possa levar ele realmente à comunidade, de fato. Né. Obrigada aí, Felipe. Felipe já está se colocando à disposição. E a gente pensa, eu esquematizo com ele essa proposta e posso submeter depois ao professor Zé Carlos e ele traz para esse conselho. Como é que a gente vai pensar isso aí para o ano de 2021. Desde já agradeço imensamente. E a sua colocação com relação ao planejamento, né, eu também fico imaginando como é que vai ser o relatório do próximo ano, do relatório de gestão de 2021, uma vez que a gente estamos vendo um trabalho em torno da construção do plano de ação de forma bem colaborativa, de forma bem participativa, né, estamos implantando aí um monitoramento trimestral. Né, então isso a gente vai dar para a gente, enquanto gestão, para todos nós, enquanto gestão, né, uma visão muito maior do que está sendo produzido. A gente pretende também levar esse monitoramento para a comunidade e colocar isso à disposição no site. Então, com certeza, em 2020, o relatório de gestão 2021 aí vem muito mais rico de informações e de ações que a gente está realizando. Né? Realmente, o ano 2020 não foi fácil, mas trouxemos inúmeras informações. E como tem uma mensagem minha lá no final, né, o servir ao público era uma arte. Né? Então, nós, servidores públicos, somos artistas nisso, né? E esse relatório de gestão está aí mostrando isso. Né? Então, obrigada a todos vocês, né? Todos vocês colaboram para esses resultados que a gente traz aí, que a gente condensa no relatório de gestão. E isso é uma parte muito pequena de tudo aquilo que a gente produz e de tudo que a gente entrega. Obrigada.
Obrigado, Juliana. Obrigado. Desculpe aí a falha de não ter passado para você a resposta, porque eu tenho que cuidar aqui de muitas mídias. Passando a palavra para a conselheira suplente Juliana das Oliveiras. Juliana, contigo a palavra.
Muito obrigada a todos pela autorização. Obrigada pela oportunidade de estar falando. Ano passado, eu fiz algumas considerações sobre o relatório. Percebi que houve melhorias significativas e notório. Maria também observou que houve muitas melhorias no relatório em relação a 2020-2021, que foi apresentado. Tenho que também parabenizar a relatoria do professor Mariano, que é excelente. Quem não leu foi a oportunidade de se inteirar melhor. A Juliana de Andrade também pelo trabalho, que acompanhei de perto, que foi realmente muito árduo. E trouxe muitas contribuições importantes para a compreensão nossa, né, do que é o IFPE. E aí tem algumas coisas que eu gostaria de colocar para a nossa melhoria e reflexão mesmo, com servidores, coisas que a gente pode aperfeiçoar. Então, por exemplo, o texto... preciso também comentar sobre o texto final, ficou excelente, que enredou todo o documento aí, e fez a relação com a arte, né, que foi também um grande ganho. Ela prometeu ano passado de que iria fazer esse concurso e fez. Também é muito importante ser dito, né, encarou, fez. Outra coisa muito importante é que ano passado nós fizemos isso em junho e esse ano em março, então esse prazo aí também foi cumprido excepcionalmente e é importante ser dito. Eu notei que as gestões tiveram atenção especial em investimentos, né? Então, aproveitou que aparentemente havia sobras e aproveitaram disso, foi muito bom. Noto que algumas questões precisam ser revistas. Por exemplo, algumas informações não estão satisfatórias para que a gente possa, através dessa informação, trabalhar a nossa prática. Por exemplo, senti falta das informações sobre a evasão, que foi uma questão que eu tinha colocado ano passado, que ano passado teve informação sobre evasão, uma evasão muito alta, e no relatório desse ano eu não vi informações sobre evasão e sobre os nossos concluintes. E, enquanto consulta, eu acho que é importante a gente ter atenção nisso e um controle, uma fiscalização, vamos dizer assim, sobre esse tipo de ação. Acho que é muito importante a gente ter uma atenção particular sobre com a comissão de evasão do Instituto e a observação também sobre o número de pessoas que nós estamos formando semestralmente, que supõe esteja um pouco aquém das nossas possibilidades. Na área da assistência estudantil, verifiquei que me parece que foram contemplados mais ou menos 15 mil estudantes. Só que não foram 15 mil CPFs, né? Porque há estudantes que podem ter mais de um benefício. Então, seria mais realista se fossem colocados os números de pessoas, enfim. Poderia ver as duas hipóteses também, que 15 mil pessoas, quase a totalidade dos nossos estudantes. E a gente sabe que foi exatamente assim. Outra questão que eu queria colocar é que eu acho que a gente podia contribuir também em coisas simples, como, por exemplo, as curtidas. Acho que a gente pode começar a fazer aí um trabalho interno de que a gente, né, possa curtir o material que a gente mesmo produz. Né? Acho que a Ascom agradece. Deixa eu ver. Tem uma outra coisa que eu gostaria de destacar, mais uma vez, outras falas já me contemplaram, é o trabalho, quanto nós somos grandes, né? Olha só, nós em 2020 aprovamos 3 patentes, 24 softwares, 1 marca e 5 desenhos industriais. Queria deixar essa lembrança aí. É isso, obrigada.
Ok, Juliana, obrigada. Juliana Prodin, quer fazer alguma consideração? Juliana, de Juliana para Juliana.
Não, é só com relação aos dados da evasão, os números, com relação à evasão e trancados estão lá na página 25, né? A gente trouxe essa informação justamente porque teve esse aumento no ano, né, de 2020, tá? Mas estão lá na página 25, os dados, né?
Professor Zé Carlos, só complementando aí para a resposta de Juliana, os 15.352 foram benefícios concedidos, porque de fato a gente sabe, e a meta física era 9.728 para 2020 e foram 15.352 benefícios concedidos, porque de fato tem estudantes que são atendidos em mais de um programa.
Ok, professor Plínio. Mais alguma fala, alguma solicitação de fala que eu não esteja vendo no chat? Acredito que não, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eu vou colocar então o processo.
Licença, professor. É, a professora Luciana levantou a mão.
Perdão, Luciana.
Zé, rapidamente, eu estava escrevendo, quando você falou, eu levantei a mão, bem rapidamente, que eu sei que muita gente está precisando se ausentar. É só algumas coisas que eu queria pontuar, e primeiro parabenizar, né, cada dia eu fico mais orgulhosa de fazer parte desse Instituto Federal, eu acho que é agora que eu estou conhecendo no macro, e aí cada vez mais eu me sinto em casa, e acho que eu não vou querer sair nunca desse lugar, porque eu acho que eu me encontrei. Em questões que eu jamais havia pensado em trabalhar e contribuir, eu me encontro todos os dias junto a esse grupo. Então, meus parabéns a todos, em especial a Prodinha, ao professor Valdemir, né? E a você, Zé, né, que está encaminhando tudo isso. Eu queria só colocar essa questão, enquanto o Ju não tinha falado de colocar na Acontece, né, eu estava pensando em outras formas, mas, de fato, é excelente. Acho que é como se fosse assim, a cada edição a gente solta, né, um capítulo acerca de cada uma dessas ações. Queria falar também que eu procurei, e eu posso não ter encontrado, né, mas uma especificação em relação a algumas coisas que aconteceram, talvez não caiba nesse documento, mas eu acho que a gente não pode deixar de compartilhar num outro momento. Que é, por exemplo, na questão da assistência, lá no Campus Olinda, a gente teve uma possibilidade de dar um benefício, né, de promover um benefício para a compra de material para que a gente pudesse ajudar a esse ensino remoto. Né? Isso foi uma coisa vanguarda, foi uma coisa que a gente não tinha feito antes. Né? Então, talvez seja bom depois a gente pensar o que é que aconteceu nesse sentido também e a gente ter um momento para compartilhar isso de forma que, mais à frente, outros também possam fazê-lo. Né? E a outra questão também é para a gente ter uma memória disso. E eu sugeri também, aproveitando esse gancho do curtir, eu acho que precisa a gente ter um momento também, e eu posso chamar o pessoal lá do Campus Olinda para fazer isso, digamos assim, uma formação em relação às mídias sociais, nessa coisa do compartilhar, do curtir, do que é lícito, do que não é, do que é legal, o que não é, como é que... para a gente poder fazer com que as pessoas acessem, né, a essas informações, né, tão importantes. Então, eu sugiro, nem consultei eles, mas já estou oferecendo para a gente pensar numa formação rápida nesse sentido para todos que quiserem, para a gente ver como é que a gente lida com essas mídias e como a gente traz isso em nosso favor para o Instituto. Tá, joia? Era isso. Muito obrigada.
Joia, Luciana. Obrigado pela disponibilidade, pelas sugestões. Juliana, quer falar alguma coisa sobre isso?
Lu, esse material que você se refere é o material de apoio, porque se é isso, material de apoio para as aulas?
Sim, Ju, a gente conseguiu ter um benefício eventual para a compra de material. Foi bem trabalhoso, né? Plínio sabe, a gente penou em algumas coisas, a gente ainda precisa melhorar, mas a gente conseguiu ajudar muito que a aula acontecesse, justamente porque a gente conseguiu ter um benefício para a compra desse material individual.
Na parte da assistência estudantil a gente faz essa menção. Foram 152 benefícios.
Perfeito.
Para material de apoio. Tem lá na área.
Maravilha, então, Ju. Melhor ainda. Obrigada, meu amor.
De nada.
Professor Zé Carlos, deixa eu complementar também, só porque realmente o destaque de Luciana, porque no caso de Olinda foi uma coisa totalmente diferente e houve um esforço muito interessante do campus em resolver um problema que era da cotação dos preços. E foi algo novo, porque o material de apoio era completamente diferente e normalmente o material de apoio que é concedido com esse benefício são os óculos. Os outros campos atenderam com o óculos. E Olinda foi realmente bem diferente, foi um caso único que merece uma atenção mais na frente, como ela disse, para servir de case para os outros campos, que foi realmente uma ação bem interessante e muito bem conduzida pelo campus.
Perfeito, professor Plínio. Bom, gente, várias manifestações aqui no chat, sugestões aí complementando a questão das curtidas. Professor Vitor Vanderlei traz aqui a questão da linha que acontece no YouTube. Obrigado, professor Vitor. Professor Vitor, que, por sinal, é o aniversariante do dia, salvo engano. Então, parabéns aqui do Conselho Superior pelas passagens do seu aniversário, professor Vitor. E acho que não temos mais pedido de falas, né? Posso dar sequência? Podemos dar sequência. Então, agradecendo a todas as contribuições, colocando em votação o relatório de gestão 2020 do Instituto Federal de Pernambuco, de acordo com a documentação apresentada pelo Conselho Superior, encaminhada para todos os conselheiros e conselheiras, e com o voto da relatoria. Então, todas as sugestões da relatoria, elas foram acatadas pelos gestores aqui presentes, pela elaboração do relatório de gestão. Então, são sugestões que serão, em caso de aprovação deste conselho do voto da relatoria, essas sugestões serão acatadas e incluídas no relatório de gestão. Então, submeto em votação nosso relatório de gestão com estas considerações. Solicito aos conselheiros e conselheiras que manifestem o seu posicionamento pelo chat a partir da chamada da nossa secretaria.
Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Irei iniciar a chamada da votação. Peço que registrem o voto pelo chat após a chamada. Mirela Brito Tavares Barreto. Leonardo Breno de Oliveira Machado. Sérgio Guimarães. Viviane Santos. Elaine Cristina. Andréa Dacal. Wilson Vicente. Janderson Emanuel. Luciana Tavares. Maria de Fátima Neves Cabral. José Roberto Amaral. Registrando o voto do relator, professor Valdemir Mariana. Ateniense Alves. Rita Rovai. Camila Silva de Lima. Eugênio Pacelli, Vitor da Costa Vanderlei, Márcio Vilar, França Lima, Bruno Gentilini, Miriam Pereira Lima, Ana Paula da Silva Moura, Iverton Galdino, Iverton Galdino, Silvanei Gomes, Jadson de Arruda, Kaline Dantas, Tiago dos Santos Galdino, Andréa Cristina, Bonifácio Muniz, Maria Helena Santos, Mariana Eduarda Ferreira. Clênio Borges. Gabriela Pereira. Ita Simões Pires. Deixei de chamar algum conselheiro? Deixando registrado o voto dos conselheiros Marivaldo, Vitor Leite e Joana Dark, que precisaram se ausentar da reunião, mas aprovaram a relatoria. Chamada encerrada, professor. Documento aprovado.
Obrigado, Daniela. Então, aprovado nosso relatório de gestão. Salvo engano meu, por unanimidade. Gostaria de agradecer demais a todos pela participação, pela colaboração. Eu não vou fazer isso com vocês, né? Se eu fosse falar tudo que eu gostaria de falar hoje, eu ia jogar vocês para almoçar depois das 13 horas. Eu não vou fazer isso, não. Mas eu peço licença para fazer um agradecimento, né? Acho que é um momento muito importante, é o nosso momento de prestação de contas à sociedade. É a prestação de contas de um ano extremamente difícil, um ano que a gente teve muitas dificuldades, muitos desafios, muita coisa nova para enfrentar. Lembrando que esse ano começou com a professora Nália, então essa gestão, esse relatório de gestão tem aí um período de gestão da professora Nália, então não podemos deixar de destacar aqui a atuação da gestão anterior nesse processo. Agradecer, eu já citei principalmente as pró-reitorias finalísticas na minha fala inicial, então não quero trazer novamente, mas todo o trabalho foi falado nas finalísticas por conta daquela ação, é através delas que a gente chega, né, à sociedade, que a gente entrega o nosso serviço, nosso trabalho. Falei também da assistência estudantil, porque também é aquele que se aciona diretamente com o nosso principal objetivo, que é o nosso estudante. Mas eu não posso deixar de destacar aqui, né, o trabalho da PROAD, né, um ano extremamente difícil do ponto de vista de gestão orçamentária e financeira. Toda a equipe da PROAD, a execução orçamentária do ano de 2020 foi uma execução orçamentária talvez das melhores da história, apesar de todas as dificuldades. Todo o trabalho que foi feito junto com os CAMP, com os DAPs, com as equipes dos CAMP para o redirecionamento dos recursos, que foi plenamente exitoso, considerando as obras que conseguimos realizar com recursos que foram economizados de forma forçada por conta da pandemia. E a questão da implantação do cartão pesquisador são algumas coisas que eu quero destacar aqui, dentro de todo o trabalho, enorme trabalho da equipe da PROAD. Então, Rosendo, nossos agradecimentos à equipe, Daiane também, que trabalhou no início ainda na gestão da professora Nália, e toda a equipe da PROAD. Ao trabalho da controladoria, sempre presente, sempre atenta, sempre ativa na nossa condução, né, e nos orientando e nos trazendo toda a questão da análise de risco, de governança que a gente tanto precisa. Né. A ouvidoria também presente aí, trazendo a percepção da sociedade acerca do nosso trabalho. A Arinter, Carol, precisou sair, mas nosso agradecimento em um ano tão difícil conseguir trazer propostas inovadoras para a Arinter no Instituto Federal de Pernambuco. Essa ampliação da nossa visão sobre a internacionalização está sendo muito bem gestada. A questão da DADT, o trabalho da DADT, eu quero destacar também um ano extremamente difícil, desafiador. Né? A tecnologia da informação foi trazida, grandes desafios não previstos, não planejados, tudo chegado de última hora. Então, tivemos, como já foi citado aqui, eleições, tivemos assistência estudantil com vários editais novos, todos à distância, o processo de ingresso que estamos terminando agora, né, a apuração aí do nosso processo de ingresso, tudo coisa nova, desafiadora, foi lançada, foi respondida. Ao DOP, evidentemente, teve uma demanda extra trazida por esses recursos que foram economizados, e a gente precisou transformar isso em obras, e o DOP respondeu, né, com muita dedicação a esse trabalho de geração de projetos para que a gente pudesse licitar em tempo de executar os recursos ainda no ano de 2020. A DGPE, que fez um tempo, vem fazendo um trabalho de renovação de quadros maravilhoso, muito obrigado por esse trabalho que foi realizado ao longo do ano de 2020. Quero trazer particularmente a atuação do CIAS, né, que esteve presente com a gente dentro do nosso comitê emergencial, trazendo uma contribuição muito importante nesse momento de pandemia, e esse trabalho do SEAS que foi feito de acolhimento, né, de atendimento psicológico, enfim, todo o trabalho que foi realizado. A Diretoria de Educação à Distância, que trouxe também teve um desafio muito grande de oferta de curso à distância, uma diretoria que a gente precisa dar muito apoio do ponto de vista da estruturação, temos um desafio muito grande. A gente agradece, professor Bento, a toda a equipe da DEAD por tudo que pôde realizar, apesar de todas as dificuldades no ano de 2020. A assessoria de comunicação, não poderia deixar de falar aqui na importância que teve os processos de comunicação do Instituto Federal de Pernambuco ao longo desse ano de distanciamento social. Então, Felipe, muito obrigado a você e toda a equipe, Gil, que esteve à frente em determinado momento na assessoria de comunicação, Carlos também, que passou ainda na gestão da professora Anália, e toda a equipe da ASCOM, do Instituto Federal de Pernambuco, e todos os comunicadores dos campi que se uniram nesse mutirão, né, de comunicação que a gente precisou fazer ao longo de 2020, que a gente pudesse manter contato com a nossa comunidade, com os nossos docentes, servidores administrativos e principalmente com os nossos estudantes. A assessoria de políticas institucionais, que teve Carlos assumindo, Carlos Domingos assumindo esse ano, e a gente conseguiu dar passos importantes do ponto de vista de inserção do Instituto Federal de Pernambuco em vários cenários aí, principalmente no cenário político, com contatos com parlamentares, chegando, nos aproximando da representação parlamentar de Pernambuco, levando as demandas do Instituto Federal de Pernambuco para isso. Esse é um trabalho que está sendo construído cuidadosamente, ainda incipiente, mas com já alguns resultados com Carlos. A Procuradoria Jurídica, gente, eu não posso deixar aqui de falar do total e restrito apoio que a gente tem da Procuradoria Jurídica nos enormes desafios que tivemos esse ano. Então, doutor Varejão não está aqui, mas eu quero deixar registrado aqui uma atuação que chega a emocionar, né, de um servidor público que extrapola as suas funções no sentido de dar ao IFPE o suporte jurídico necessário para que a gente possa dar continuidade às nossas ações. A Auditoria Interna, também sem palavras, é uma assessoria espetacular para o Instituto Federal de Pernambuco, com cuidado com os nossos projetos, enfim, a todos e todas, todos os pró-reitores, as pró-reitorias finalistas que eu já falei, Felipe também citei no início, lá da assessoria de relações com as fundações de apoio, que tem aqui trazido um trabalho extremamente exitoso, já reconhecido pelo Instituto Federal de Pernambuco, e que a gente pretende fazer crescer ainda mais. Não posso deixar de citar, e aí é mais fácil ainda de me emocionar em relação ao gabinete da reitoria. Não vou falar muito, senão não vou conseguir terminar, mas Rosana e as meninas, o pessoal do gabinete, muito obrigado por tudo que vocês são, para mim e para o IFPE. Aos diretores gerais e gestores dos campi, né, sem vocês a gente não consegue realizar, chegar na ponta, fazer chegar aos nossos estudantes aquilo que a gente precisa fazer, que é a levar a educação transformadora para todos esses meninos e meninas que nos procuram e confiam tanto na gente. Então, os DGs, em seus nomes, eu quero agradecer a todas as equipes, servidores e servidoras do Instituto Federal de Pernambuco, que puderam se reinventar, se permitiram se reinventar nesse ano tão difícil, né, que se permitiram sair da zona de conforto, encontrar caminhos, encontrar soluções. Falo aqui dos administrativos que transformaram suas casas em espaços de trabalho e falo aqui dos docentes, né, que tiveram que reaprender, né, a prática do ensino, a prática de chegar aos estudantes, refazer seus planos de aula, refazer suas práticas pedagógicas para que a gente pudesse levar aquilo que a gente precisa levar aos nossos estudantes. Então, muito obrigado a todos os servidores e servidoras, em nome daqueles que aqui estão representando no Conselho Superior, técnicos administrativos e docentes, os nossos agradecimentos pelo trabalho realizado neste difícil ano de 2020. E aos nossos estudantes, nós temos aqui a representação estudantil, nosso agradecimento pela confiança, pela paciência, né, por vocês terem continuado acreditando no trabalho do Instituto Federal de Pernambuco. Desculpem a emoção, gente, mas chega um fim de um ano muito difícil, né, com aprovação pelo Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco, um Conselho Superior atuante, crítico, presente, né? Então, não tem como não me emocionar depois de um ano realmente muito difícil. Muito obrigado, a gente vai promover todas as correções que sejam necessárias, promover a nossa revisão, né, cuidar cuidadosa a diagramação, né, todo o trabalho, né, de diagramação, que a gente possa ter uma peça, além de rica, né, cheia de conteúdo, uma peça muito bonita para apresentar à sociedade, que é, de fato, a nossa obrigação. Tá bom? E a gente agradece de coração, estou com o coração aqui muito agradecido, e submeteremos ao Tribunal de Contas da União e a sociedade em geral esse trabalho realizado por todos vocês, por cada um e cada um deles, ao longo desse ano de 2020, vocês que representam cada um e cada um que fazem o Instituto Federal de Pernambuco. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde, bom almoço. Obrigado pela paciência. Fiquem com Deus. Cuidem-se bem, usem máscara e álcool em gel. Distanciamento social para todo mundo. Professor Vitor Vanderlei, parabéns.
Aproveita parabéns
a sua tarde, que é aniversário. A sua manhã foi aqui de trabalho.